Todos, vereadora Vanessa, demais vereadores, no retorno deste recesso parlamentar, damos por aberta a sessão plenária ordinária do segundo período legislativo, no dia 1º de agosto de 2023. Solicito ao vereador secretário Nedilande que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Linco Leano Lopes Pontes.
Presente.
Nedilande Amorim Loureiro. Presente. Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
E Ronei Silva Santos.
Ausência justificada. Verificado o quórum regimental, solicito a vereadora Vanessa de Oliveira que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo 22, 24. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se humilharão, adorando perante a tua face. Quando morreu Jesus na cruz, ele não só morreu por Israel, mas também por toda a humanidade.
Sequências aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 032/2023. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2023, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Linco Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos de Azevedo, Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, com ausência justificada do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Ronei Santos Silva. Irandi da Silveira Rodrigues, com ausência do vereador Irandi Rodrigues, da Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Linco Leano Lopes Pontes, foi procedido à verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo, e a seguir foi feita a leitura da ata ordinária 031/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovada por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a aprovação da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, passamos para a leitura do expediente.
Expediente. Convite. O Poder Legislativo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, após proposição apresentada pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira e aprovada por todos os vereadores, têm a honra de convidar vossas senhorias para a sessão solene em homenagem aos 55 anos do Centro Espírita de Umbanda Tenda de Caramuru, dessa cidade, a realizar-se no dia 4 de agosto de 2023, às 17h30, no plenário Caetano José Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores. Cito a rua Doutor Álvaro Costa, número 30. Projeto de Lei Legislativa do Legislativo número 002/2023. Assunto: conceder título de cidadão honorário de São José do Norte ao senhor Nedes Duarte Gomes e dar outras providências. Autor: vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Projeto de Lei Legislativo 02/2023. Excelentíssimo senhor presidente, na condição de vereador nesta Casa Legislativa, vem respeitosamente a vossa excelência encaminhar o seguinte projeto de lei: conceder título de cidadão honorário de São José do Norte ao senhor Nedes Duarte Gomes e das outras providências. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário de São José do Norte e de outras providências. Artigo 1. Fica otorgado o título de cidadão nortense ao senhor Nedes Duarte Gomes, com reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a esse município. Artigo 2. O documento a ser otorgado é alusivo à concessão de título de cidadão nortense e deverá conter a assinatura da prefeita municipal e do presidente da Câmara e do vereador e dos vereadores autores da proposição. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. São José do Norte, 5 de julho de 2023. Homenagem de justificativa referente ao projeto de lei 002/2023, de 5 de julho de 2023, o que concede título de cidadão nortense ao senhor Nedes Duarte Gomes como reconhecimento por sua importância e atuação na comunidade e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho o presente projeto de lei 002/2023 a estar egrega Casa Legislativa, objetivando a concessão do título de cidadão nortense ao senhor Nedes Duarte Gomes, vindo por meio deste na intenção de homenagear através de registro permanente pessoal de grande importância para nossa cidade. Relato da história do senhor Nedes Duarte Gomes. É filho de Percílio Gomes e Jonira Duarte Gomes, nascido em 4 de 11 de 1948, no 5º Distrito de Piratini. Casado com Eva Margarete Porto Gomes, pai de 3 filhos, pastor Gilsa Gomes da Silva, esposa de pastor Fábio Augusto da Silva, Laleca e Nicole, 3 netos, Sara, Gisele e Gabriele, e 2 bisnetos, Davi e Júlia. Reside em São José do Norte desde 1973. Como suas atividades como missionário e pastor da Igreja Evangélica Quadrangular em 1969 no campo do Liberal Futebol Clube. Atividade política. Entrou para a política em 1983, exercendo várias atividades, membros da diretoria e da executiva do PMDB. Foi diretor e secretário de Ação Social em 1986, eleito vereador em 1988, reeleito em 1992. Foi presidente da Câmara de Vereadores em 1994, diretor da Secretaria de Saúde de 1997 a 2002, secretário em 2002. Está com 75 anos, permanece em atividade na Igreja Evangélica Quadrangular. O senhor Nedes é grato ao povo nortense, se considera piratinense de nascimento e nortense de coração. Por todo exposto, peço a esta coleta casa de leis que aprove este projeto de lei, concedendo ao senhor Nedes Duarte Gomes o justíssimo título de cidadão honorário da cidade de São José do Norte. São José do Norte, 5 de julho de 2023. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Requerimento número 009/2023, do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvido o douto plenário requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, que faça a instalação de iluminação pública na ola da povoação da Barra, tendo em vista que o local em questão se encontra à escura, o que causa preocupação na comunidade. Com essas instalações de iluminação pública, irá proporcionar o bem-estar e mais segurança aos moradores. Justificativa em plenário. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Presidente, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 030. Senhor presidente, o vereador que este subscreve nos termos regimentais e após a aprovação em plenário, requer a vossa senhoria que seja solicitado à senhora prefeita municipal as providências cabíveis através da secretaria competente para que seja feito a manutenção da estrada, drenagem da saída de água e colocação de saibro na estrada no Beco do Barranco, mais conhecido como Beco da Compreensão. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues. vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 029. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feita a manutenção do trecho da Estrada Real, mais conhecida como Beco dos Medeiros, da descida da chácara do senhor Jarbas até a chácara do Dona Verinha. Justificativa em plenário. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 031. O vereador Caes se subscreve nos termos regimentais após a aprovação em plenário. Requer a vossa excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal as providências cabíveis através da empresa competente equatorial para que seja feita a troca dos postes de luz número 821-909 na rua Jorge Futuro, no bairro Carlos Santos. Cativa em plenário. Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Indicação número 5/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Linculiano Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a vossa senhoria, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal que seja tratada do anteprojeto de lei que reserva cargos nos serviços públicos para afrodescendentes. E das outras providências. Segue em anexo. Justificativa em plenário. E o Domar Xavier da Costa, do PP. E o Domar Xavier da Costa, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem nos termos de regime interno apresentar para apreciação dos demais vereadores a presente anteprojeto de lei ordinário legislativo. Reserva de cargos aos serviços públicos para afrodescendentes e das outras providências. Artigo 1. O provimento de cargos nos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional, obedecido o princípio do concurso público de provas ou provas de títulos, fazer-se com reserva de 20% para afrodescendentes. Parágrafo único, a frações decorrente do cálculo do percentual de que trata este artigo, quando maiores ou iguais a 5/10, serão arrecadados para um número inteiro imediatamente superior. Artigo 2. Os candidatos afrodescendentes participarão dos concursos públicos em igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito ao conteúdo e avaliação das provas. Parágrafo 1º. Após o julgamento das provas, independente da lista geral, será elaborado lista especial com relação dos candidatos negros aprovados. Parágrafo 2º. As vagas reservadas nos termos dos artigos 1º desta lei ficarão liberadas se não houver ocorrido inscrição no concurso ou aprovação de candidatos afrodescendentes. Artigo 3. Os editais de concurso público a serem publicados a partir da vigência desta lei conterão os elementos necessários ao conhecimento do que nela se contém, sob pena de nulidade. Artigo 4. A reserva que se trata o artigo 1º desta lei aplica-se ainda nos casos de provimento de cargos de direção, chefia e assessoramento em comissão nos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional. Artigo 5. Nos contratos firmados pela administração direta, indireta e fundacionais com as empresas prestadoras de serviço a partir da data de vigência desta lei, deverá constar cálculo provendo a reserva de 20% do total dos funcionários cujo cargo será preenchido por profissionais negros. Parágrafo 1º. Os editais de licitação a serem publicados a partir da vigência desta lei conterão elementos necessários ao cumprimento previsto nesse artigo. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão requisitante a fiscalização do cumprimento da obrigação imposta a empresas contratadas por força do disposto no capítulo deste artigo. Artigo 6. Esta lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 60 dias, a contar da data de sua publicação. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada ou disposições em contratários. Plenário Caetano José Travasco e Idomar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Projeto de lei, ora apresentada e apresentado. Projeto de lei, ora apresentado, a apreciação dessa Casa Legislativa edilidada tem por objetivo estabelecer reserva de vagas em concurso público para afrodescendentes, de acordo com a Lei Federal 12.990, de 9 de junho de 2014, que não vem sendo cumprida pelo Poder Executivo nos últimos concursos públicos realizados. A medida visa ainda estender o sistema de reserva em empresas prestadoras de serviços que vierem firmar contrato com administração direta, indireta e fundacional. Não será necessário lembrar aos nobres vereadores, uma vez que é de conhecimento notório e enorme dívida que a sociedade tem para com os negros brasileiros, cujo sofrimento não se extinguiu com o término do regimento escravista, prolongando-se com a história. Desigualdade existe entre os negros e demais segmentos da população até os dias de hoje. Dessa forma, a presente iniciativa tem por objetivo minimizar os efeitos perversos da desigualdade social e facilitar o acesso de afrodescendentes nos serviços públicos municipais, a exemplo do que já vem ocorrendo na esfera federal. Ainda não é demais lembrar que, nos termos do artigo 3 da Constituição Federal, constituiu objetivos fundamentais do Estado brasileiro construir uma sociedade livre, justa, solidária, bem como garantia e desenvolvimento nacional e radical. A pobreza, a marginalização, reduzir a desigualdade social e regionais, o que por si só já justifica a iniciativa. Diante do exposto, tem em vista o relevante interesse público como que se reveste a presente proposituras. Permanecemos convictos quanto ao total apoio dos nobres vereadores para sua integral aprovação. Caetano José Travasco e o Domar Xavier da Costa, do Progressista. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Requerimento 09/2025. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o doutor plenário, requer à mesa diretora que avalie a possibilidade da retomada de realização de reuniões de interiorização nas localidades do interior do município, nos módulos já realizados. Anteriormente, sugerimos para esse segundo período legislativo que essa reunião seja iniciada na localidade da Várzea, após em São Caetano. Justificativa em plenário, Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT.
Esgotado o expediente, não tendo nenhuma matéria na ordem do dia, passamos para explicações pessoais.
Senhor presidente, peço que passe os meus três requerimentos para a ordem do dia.
Com a concordância do plenário, ou não, Coloco em apreciação dos colegas. Passamos para a ordem do dia os requerimentos do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Com a concordância dos nobres colegas, passaremos então os requerimentos. Peço à vereadora Vanessa aqui que encontre.
Requerimento número 029.
A palavra é o autor do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador presidente Linco, vereadora Vanessa, vereador Jorge Rito Penteado, né, parceiro do partido, Ildo Polaco, nosso grande amigo Luiz, aí, né, vereador Cristina Matos Devedo, colega da assistência, né? E o nosso colega de Bujô, que faltou o nome aqui, né? E todos que estão aqui no plenário. Esse colega que escuta pelo intermédio da Rádio Cultura Grandina. Esse é um trabalho que a gente traz essa casa aqui, né? Na verdade, deve fazer mais ou menos aí uns 15 dias, 20 dias. Me chamaram ali no Gravatá e a gente fez uma visita ali, né? Gravatá, entre Gravatá e Estreito, tá? A pedido ali das moradoras, a manutenção da Estrada Real, né? Na descida do ali do Jarbas, né? Quem vai a sentido Porto Alegre à esquerda, deve ter uns 6 quilômetros de estrada de chão ali, né? Na verdade. E as condições ali é precária, né? Na verdade, bastante morador tem ali, né? É um lugar muito baixo, muito úmido, né? E quando chove, o trânsito ali é só trator. Então, a pedido deles, fiz essa visita, né? Por intermédio do senhor ali, o Adão Farias, o José Mandeli Martins da Silva e outros, né? Que eu entrasse com requerimento solicitando ao executivo que fosse feita uma manutenção ali, na verdade, tá? Ali é um setor de plantio baixo, bem habitado, né? E quando chove ali, se houver motivo de doença, uma ambulância não chega ali. Minha caminhonete é 4x4, o dia que estive ali, tive que ligar a tração. Na verdade, é precário mesmo ali. E ali desce na descida do senhor Jarbas, que nem está aqui no requerimento, e vai, confronta até a dona Verinha, que a Verinha é do outro lado da faixa, até o Nedinho meio que se complicou ali no relatar, né? Mas para o lado de baixo, à esquerda, quem vai, senhor Nedinho? É a Estrada Real, pois do outro lado de cá é a faixa,
não,
né?
Vai até a
Verinha. Quase confronta com a Verinha, tá? Ai, mais ou menos. É 6 quilômetros, entendeu? Desce no Jabo ali, a desse Jabo vai sempre. E mais em seguida ali tem a moradia do falecido Virgil, onde acampava as máquinas do Daira quando estavam fazendo a faixa. E ali pedido Deus também que ele tem que ser feito uma manutenção, porque na verdade ali é transito com gado, coisa e outra, e tá horrível mesmo. A gente, quem olha, vê, né? Então, a gente entrou com esse trabalho para que seja apreciado pela Câmara de Vereador, né? E que o Executivo faça atenção ali para contemplar aquele povo ali que planta sua cebola, né? Cria o gado e que tem um acesso, né, tranquilo à faixa para chegar até a cidade, né? Então, é isso aí, ó. Então, aqui diz, ó, o vereador que se subscreve os termos regimentais, né? Após a aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção do trecho à Estrada Real, mais conhecida como Beco dos Medeiros, é a descida da chácara do senhor Jarbas. Subida para a BR-101 vai até a senhora Verinha, né, como referência. Mas a esquerda, quem vai daqui para lá, né? Então, a gente bota no plenário, pedimos que seja apreciado e aprovado e que seja feito ali, né, uma manutenção por intermédio da parte do Executivo, né, Secretaria de Obras. Certo, senhor vereador?
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo.
Requerimento 0, número 30.
Palavra, vereador Irandita Silveira Rodrigues.
Requerimento 030, né? Na verdade, é ali do beco, do barranco, né? A gente sabe que choveu bastante. E antes da chuva o beco estava tranquilo, né? Mas como choveu, mostrou os problemas do beco ali e muita ligação dos colegas dos barrancos pedindo apoio, né, da Câmara de Vereadores, dos vereadores, que o Executivo desse uma olhada ali, né, nas drenagens. E, na verdade, ali tem a saída d'água que passa pelos campos de plantador de cebola, o campo do falcido Vonir, do falcido João Gordo, que nem a turma tratava, né? E vai para o lado ali Barroso. E eu acho que ali deve ter água trancada, ou canos quebrados ali, né? Porque, na verdade, ali nunca aconteceu um carro sair lá, por exemplo, da beira da praia pelo beco barranco e entrar água dentro dos carros pequenos. Então, na verdade, a pedido dos moradores ali, que seja feita uma visita, né, ali da Secretaria de Obras, ou quem faz a manutenção de estrada, né? Que desde uma revezada, né, nas aberturas de vala d'água, né, onde escoa a água do barranco ali, e quem sabe, de repente, entrar dentro dos campos ali, conversar com os donos dos campos e ver onde as águas estão trancadas, né, e se tem cano quebrado, seja botado cano, porque, na verdade, recém começou a chover. É, já temos com esse problema aí, se voltar a chover bastante, que agora já é inverno, vai ser muito prejudicado aquele povo que se dirige do barranco até a cidade, né, e... Então, acho que tem que ser visto o que está acontecendo ali, né? Se tem água trancada. Na verdade, quem mora ali, se escuta a Rádio Cultura Rio Grande do Sul, né? A água não se tranca, né? A água tem que ter saída e escoamento, né? Sabemos que é um local de plantio de cebola, né? Mas se tem cano quebrado, tem que ser resolvido, né? Acho que tem que chegar alguém da prefeitura, olhar, né? Analisar. Se tiver que botar cano, que bota cano. Mas o povo não pode ficar a desejar. Que seja apreciado pela Câmara Vereadora e aprovado.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação do requerimento do vereador Irandi. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo e último requerimento da noite.
Requerimento número 31.
Com a palavra, autor do requerimento, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Senhor vereador, segui um requerimento que vem a essa casa pela segunda vez. Né? O ano passado, ali no bairro Carlos Santos, né, na verdade, a rua ali é a Jorge Futuro, né, e confronte um sobradinho ali, onde, no calçamento, a gente entrou com um requerimento pedindo que fosse trocado um poste de luz, né, na verdade, aquilo ali é da rede alta, aquilo ali está botando os moradores em risco ali, porque quantos postes caídos deu nessa tempestade, né, nesse ciclone aí, e eu não sei como esse poste é 821909, aguentou. Tá? Me chamaram ali mais uma vez, contemplei, tirei foto, né, tem foto em anexo. A validade desse poste de luz é 20 anos, depois ele fica vencido. E o cara estava me mostrando que entra com a mão para baixo do poste, entra ali o calçamento. Só tem isso aqui, um poste de luz de alta tensão, né? Com perigo de cair em cima da casa do morador e, de repente, até matar alguém ou dar um prejuízo muito grande, né? E a gente espera que, pela parte da CE, né, que seja trocado aquele poste ali mais breve possível, porque nós estamos em um período de inverno, os vendaval vêm acontecendo, né, frequentemente. Sabemos que temos mais vento forte marcando, né, daqui mais uns dias, né? Porque o clima do tempo, né, vem marcando e os troços vêm acontecendo, e que venha alguém da Secretaria de Obras, pela parte executiva, olha aquele poste ali, analisa e entra em contato com a CEG, que possa ser trocado o mais breve possível, né, para que não aconteça nenhuma avaria no futuro. Já que tivemos tempestade e não caiu, mas a situação é crítica, temos fotos e anexos, né? E a gente espera que seja trocado o mais breve possível, né? Quem pede é o povo do bairro Getúlio Vargas. Eles ali agradecem por ser aprovado pela Câmara Vereadora e pela parte executiva que executa esse trabalho, né? E que seja trocado esse poste de luz o mais breve possível.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos então para a ordem do dia, explicações pessoais, com a palavra o vereador Jorge Penteado.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, assistência que nos dá a honra nesta noite, comunidade de São José do Norte, que certamente está voltando a nos acompanhar a partir do nosso retorno do recesso. Eu inicialmente gostaria de fazer mais uma leitura aqui, vereadora, da nossa Bíblia, no nosso retorno, que ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: se até aqui nos ajudou o Senhor, se até aqui Ele nos sustentou, certamente vai continuar nos ajudando. E é isso que nós esperamos e queremos e pedimos a Deus, que Ele continue no nosso retorno para todos nós aqui, para toda a nossa comunidade, que Ele nos continue nos protegendo, nos ajudando e nos sustentando. Mando um abraço aqui a toda a comunidade de São José do Norte que está nos acompanhando e nos ouvindo hoje por todos os meios de comunicação. E esse texto é muito importante para nós iniciarmos as nossas palavras nesse retorno. Porque neste período de recessos, meus colegas vereadores, nós enfrentamos aqui uma série de situações. E também tivemos conhecimento de algumas outras também situações. Exemplo, nós tivemos o acontecimento que certamente todos falarão nesta noite, porque é a primeira oportunidade que nós temos de nos dirigir diretamente pelos meios de comunicação à comunidade de São José do Norte. Já o fizemos por várias maneiras, pessoalmente, todos os vereadores, temos andado, ainda no sábado estivemos lá no Curral Velho, numa confraternização lá no CTG, e lá conversávamos muito com muitas pessoas, lá num grupo de pessoas, de quase 200 pessoas que lá estavam. Então, nós vimos que este ciclone que se abateu aqui, ele foi altamente prejudicial à comunidade de São José do Norte e à comunidade de Rio Grandense, de um modo geral. E nós estamos aqui. É por isso que eu procurei ler esse versículo aqui, para que nós possamos agradecer a Deus, que hoje, no nosso retorno, senhor presidente, colegas vereadores, sejam nossas palavras de agradecimento, sejam nossas palavras apenas de constrição diante do Criador, porque não nada aconteceu com nossos familiares. Eu chego até a comentar que, na verdade, eu nem sequer vi lá na minha casa. De vez em quando vinha aquele rumor, aquele vento forte, e o cano da churrasqueira lá ia balançar, e vai cair que caia, nós estamos aqui dentro. Então, mas depois, no dia seguinte, nós vimos aqui o estrago tremendo que aconteceu em toda a nossa região aqui, e eu tive a oportunidade de fazer uma viagemzinha nas férias, até aproveitando que a dona Diva também estava de férias, e nós vimos o estrago que foi inexplicavelmente, pela força da natureza, em todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive entrei no Uruguai, na Argentina e até no Paraguai. Nesses dias que viajei, em todos os lugares aconteceu, impressionante. Árvores caídas e casas destelhadas em todos os lugares. Por isso, vendo isso em loco, vendo a situação que ocorreu aqui, agora buscando e retornando para São José do Norte, retornando nas nossas palavras aqui, nós vimos quantas pessoas foram atingidas, quantas pessoas, os agricultores, as lavouras, as plantações da cebola foram atingidas, casas destelhadas. Nós vimos que o município, através da Defesa Civil, e alguns colegas vereadores que estiveram também presentes local, trabalharam, lutaram, deram apoio, e por isso nós estamos agradecendo a Deus aqui. Nós estamos agradecendo a Deus por Ele ter protegido a cada um de nós e a cada um dos senhores e das senhoras que nos ouvem, que nos acompanham nesta noite. Mas vimos também, senhores vereadores, neste momento, alguns acontecimentos positivos, estou falando sempre, como, por exemplo, a nossa Guarda Municipal, que tem atuado assim brilhantemente. E nós vimos até que a Guarda Municipal ela está carente, talvez até mais, de maior efetivo, talvez de equipamentos necessários para que possa realmente desempenhar uma atividade tão drástica como essa, tão perigosa como essa, presidente. Sair à noite, assim, para nós que temos um pouco de conhecimento nessa área de prevenção e de policiamento ostensivo e de segurança pública, não é fácil. Não é para qualquer um, não. Olha que sair assim numa... Porque eu ainda hoje comentava, essas pessoas que estão aí... Me trancou a palavra, porque eu não eu diria uma palavra mais chula um pouco para eles, que se submetem a vir para um lugar, a deslocar-se para um lugar para roubar fio de alta tensão, de deixar uma comunidade num momento de crise, de situação, de lamentações, de prejuízo, deixar sem luz, aproveitando esta situação. Eles vêm para tudo, senhor presidente. Eles vêm preparados para tudo. E aí é que eu digo, a Guarda Municipal tem muita coragem, muita força, muita vontade, muito espírito de luta, e por isso é que eu tenho que deixar registrado aqui o meu reconhecimento, o meu abraço a cada Guarda Municipal do nosso município, porque eles não estão em condições de fazer esse trabalho, sem um armamento. Certamente levaram e tem que levar, escondido. Se não está permitido levar, tem que levar escondido. Porque, mas fizeram isso, pegaram gente, recuperaram fios. Meu abraço a cada um de vocês. Mas temos algumas coisas, algumas situações aí que aconteceram também, até umas em consequência do próprio ciclone. Por exemplo, aquele calçamento, senhores vereadores, que foi feito ali no barranco, em frente à igreja, à sede da Igreja Católica, e em frente também ao salão paroquial, está completamente coberto de areia. Nós estivemos por lá e está coberto. Não aparece mais calçamento. Então, as pessoas reclamaram muito ali, e eu espero que o governo aqui possa, nos próximos dias, comparecer lá, assim que for possível, e que retire aquela areia. Então, não sei se algum dos colegas teve a oportunidade de passar lá, o vereador Andino, sempre para aquele lado lá, mas está muito difícil ali a situação, o pessoal, porque está reclamando ali, está pedindo que vá lá e pediu que a gente fizesse esse comentário aqui. Lá na Vila de Bojuru, o Fernando, nosso assessor parlamentar, está ali também agora aqui e tem acompanhado e pedido para nós, não tivemos a oportunidade de fazer um trabalho, até porque entendemos que não era necessário se fazer um trabalho. Eu gosto muito de resolver as coisas aqui, ó, pedindo. E estou mandando um pedido aqui através das lideranças do governo, o vereador Neidland, que é o líder do governo, que tem contato direto lá com o governo. Nós também estamos falando aqui, a nossa mensagem está indo diretamente para o governo também.
Permite uma parte, vereador?
Uma parte, Vossa Excelência.
Não, quero dizer para o senhor que nós tivemos também no interior e tivemos na Vila de Bujuru, onde nos pediram para ir lá. E nós fizemos um ofício para prefeita municipal, que mandasse uma equipe, porque nós estivemos lá e realmente vimos que a situação é precária. E a gente não passa a mão por cima. E nós fizemos um ofício, encaminhamos diretamente, e a prefeita nos prometeu que no segundo semestre irá mandar uma equipe para fazer limpeza de drenos, rua que está esburacada, muita coisa, poda de árvore tem que fazer, e tem que fazer. E o governo se propôs em fazer isso, mas que está tirado a vila, está.
Muito obrigado pela sua parte, vereador Nedilano. Nós estamos aqui exatamente na intenção, vereador Luiz, de colaborar. Colaborando com o governo, nós estamos colaborando com os senhores aí do terceiro distrito do Bujuru. E eu parabenizo Vossa Excelência, vereador Nedilano, porque Vossa Excelência tem sido autêntico nessa casa. Já o foi no outro mandato e continua sendo nesse. E era outro prefeito, era outra administração. E quando tinha que elogiar, elogiava, e quando tinha que criticar, criticava. E hoje Vossa Excelência é o líder do governo e faz a mesma coisa. Porque o terceiro distrito, eu disse outro dia, parece que ele tem uma maldição do faraó. Nunca, não entra uma administração que pense verdadeiramente e efetivamente no Bujuru. Mas nós pensamos, porque eu estava ali quando eu pretendia ser candidato a prefeito, eu tenho um plano de governo montado, eu não fui. candidato por força de situações e de circunstâncias que me afastaram. Eu até que perdesse, mas eu tinha um plano de governo. E neste plano de governo estava a criação de uma autarquia lá no terceiro distrito, para atender o terceiro distrito. E Vossa Excelência tem encampado isso, Verdona Edilano, também aqui. Mas eu tenho registrado isso bem antes disso aí, mas não importa quem registrou antes, quem registrou depois, o que importa é que saia isso. Nós precisamos dar atenção para o terceiro distrito. Nós precisamos ter lá uma máquina definitiva, uma tombadeira, precisamos ter uma retroescavadeira no mínimo. Alguém de lá chegou me pedindo, olha, se tivesse aquele Renoplan, aquele ali, para emparelhar as ruas, buracos, já estava bom. Não! As pessoas estão sendo humildes, nós temos que ter uma tombadeira e uma retroescavadeira lá, e ali naquele centro administrativo, vamos colocar a escola em outro lugar, e ali tem que ter um centro administrativo do terceiro distrito, para que lá se possa carimbar talões de produtor rural, para que possa fazer um GTA lá sem ter que vir ao norte, e outras tantas coisas pequenas. Descentralização do poder, esse é o nome. Então é preciso que nós faça isso, uma administração moderna, porque senão nós vimos isso, que uma administração não se prepara para uns casos fortuitos. Ah, mas o ciclone nós não esperávamos. Primeiro que a gente esperava, porque tinha 8 ou 10 dias antes já estava na internet. A gente pode não acreditar, né? Talvez ninguém acredite que fosse tanta essa força que eu narrei aqui que aconteceu. Mas, na verdade, uma administração que se preze tem que ter um programa de governo, não só para fazer o coloquial, não só para fazer aquilo que é rotineiro. Ah, eu vou calçar uma rua. Eu diria que calçar rua qualquer um calça. Qualquer um de nós que fosse prefeito, qualquer um de nós. Começar por mim aqui, fazer a volta aqui nos senhores todos aqui, e talvez até algum servidor do município que fosse prefeito, ia calçar a rua se tivesse dinheiro. Se tivesse dinheiro com as emendas dos vereadores, se tivesse dinheiro do empréstimo, qualquer um calça a rua. Agora, fazer um programa de governo que pega assim, ó, para os casos fortuitos. Se acontecer tal situação, vai ter isso. Eu vou ter cano para tapar, para arrumar o bueiro. Eu vou ter cano para arrumar a faixa lá, ou a ponte que caiu, ou tirar. Nós temos gente que ficou 15 dias sem luz. Aí já não é diretamente uma culpa do município. Não, não é. É da Equatorial, que nós temos que dizer aqui. Foi vendida a troco de banana. E piorou muito em relação à CE. Eu estou entrando na justiça aí com algumas situações contra a Equatorial, porque caiu um galho ali no Gravatá, na sua terra ali, vereador Nedim, porque a excelência vai muito ali, né? Não é de lá, mas vai muito ali. Mas caiu um galho em cima de um fio lá, aí quando ligaram as luzes para lá, a luz geral, deu um curto-circuito na casa das pessoas, porque não tiraram o galho de cima. Contrataram uma pessoa particular e eu vou entrar na justiça. Vou cobrar toda. Tiraram fotos da geladeira, do freezer, de tudo que estragou, e eu vou cobrar com mais um dano moral. Não se justifica na era que nós estamos vivendo. Daqui a pouco estão fazendo excursão para Marte, para a Lua, para não sei aonde, e nós levar 15 dias para arrumar. Porque também a Equatorial não estava preparada para enfrentar um caso fortuito, vereador Luiz. O caso fortuito, aquele inesperado, aquele que ninguém estava previsto, que é um ciclone. Mas pode acontecer. Os fenômenos da natureza, eles acontecem sem que nós estejamos sabendo quando vem. É só Deus que sabe disso. Então, nós estamos assim, ó, pedindo aqui, nos unindo com o Executivo, para que o Executivo ainda tem muitas situações, inclusive dentro da cidade. Inclusive dentro da cidade, que nós vimos muitas queixas. E vimos também outros, até membros do governo e membros de partidos que apoiam o governo, colocando os vídeos na internet, cobrando do governo. Eu acho que não deveria se fazer isso, porque isso desgasta um governo. Isso vai lá, porque se eu sou dali, vou lá no gabinete, falo com o prefeito, olha, como o vereador Nedim está dizendo. Eu fui lá, vi, já fiz um ofício, vão lá, não tem precisa ficar colocando videozinho. Se eu sou do governo, eu não boto videozinho. Eu vou lá e digo, prefeito, está lá, me disseram isso, isso e isso. Temos que arrumar. Então, é dessa forma que eu espero colaborar aqui com o governo, presidente, vereador Nedinho, que é membro do governo, aí, líder do governo, e aos senhores e às senhoras que nos ouvem nesta noite, saibam que nós estamos aqui com um posicionamento primordial de ajudar em todas as situações que o município precisar, necessitar. De resto, Mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade que tem me dado e tem dado a todos nós. Peço pela vida de cada um de vocês, dos meus colegas, e peço que Deus nos abençoe aqui a todos nós e a todos vocês que estão nos ouvindo aí, a nossa comunidade, porque nós vivemos juntamente com vocês aqui. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, vereadora Vanessa, vereadores, Irandir, Jorge Penteado, vereador Nedinho, vereador Luiz, vereador Ildomar. Digníssima assistência presencial e também aquela que nos assiste pelas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina e também no Facebook. Com muita satisfação que voltamos às atividades de sessões parlamentares. Obviamente que a Câmara não parou, todos os vereadores e assessores estavam aí, cada um exercendo as suas funções que achavam pertinentes neste período de recesso apenas de sessões parlamentares, mas não foram um período que paramos. Cada um exerceu as suas atividades, enfim. E como o vereador Jorge Penteado citou, passamos aí por um período de tribulações, vamos dizer assim, onde não apenas as nossas residências foram atingidas de certo modo, mas principalmente a população, aquela que a gente representa, ou pelo menos procura representar da melhor forma possível, e que nos chamou e nos clamou por ajuda por inúmeros dias. Eu quero fazer uma menção honrosa ao meu amigo Anderson, conhecido carinhosamente pelo seu apelido, que não o constrange nem um pouco, Anderson Pantufa, vamos dizer assim, como todo mundo conhece, que é um servidor desde a CE estatal, que segue na CE Equatorial e estava compondo a equipe em Mostardas, mas nem por isso se furtou de receber as mensagens de inúmeras pessoas. Veja aqui a sinalização também do vereador Ildomar Xavier da Costa, outras pessoas, vereador Luiz Galtieri também, enfim, inúmeras pessoas o solicitaram, e eu queria fazer essa menção honrosa ao ser humano Anderson, uma pessoa que eu conheci há uns bons anos já, aqui fez família em São José do Norte, mora aqui, por chegar às vezes 11 horas, meia-noite de viagem de Mostardas, porque ele ia e retornava todas as noites, e eram às vezes meia-noite, uma hora da manhã, Fernando, e ele recebendo mensagens e passando para as equipes, e 6 horas da manhã lá estava ele novamente na estrada rumo a Mostardas, porque ele está, vamos dizer assim, coordenando equipes, haja vista que tem uma vasta experiência, e que bom que ele ficou na empresa, porque creio que sem ele as coisas ficariam bem mais difíceis. E pessoas do interior que fizeram contato comigo, e com outros colegas, retorno a dizer, lá no 14º, 15º, 16º dia sem luz, já que a linha, vamos dizer, a linha tronco, como eles chamam, que é a linha principal da BR, já estava restabelecida, linhas de estradas vicinais também, mas tinha casos pontuais em algumas casas que eles não eram sabedores, talvez as pessoas tivessem informado a unidade consumidora, que é o C, mas informado ao 0800, enfim, um embrólio de informações, as pessoas, muitos sem internet, sem luz, obviamente, já sem luz e também sem internet, então uma dificuldade imensa, caso fortuito, atípico, mas a gente viu ali também um sentimento humano, vamos dizer assim, dele e dos outros servidores da CE Equatorial, os quais eu jamais usaria nenhum segundo da minha fala aqui para julgar o tempo de falta de luz, de energia elétrica. Aos servidores, não. Talvez a direção, aos proprietários da CE Equatorial, sim, talvez, mas não a eles. Eles estavam na luta, estavam no fronte, inclusive antes de amenizar os ventos, eles já estavam trabalhando, estavam procurando dar o seu melhor. Dizem as pessoas, eu não sou técnico para afirmar isso, que os novos funcionários, vamos dizer assim, não têm a experiência dos que lá ocupavam seus cargos. Não sei, não posso afirmar isso, mas posso afirmar que vi bastante, eles trabalhando bastante, sei da insatisfação da população, sei dos manifestos que tiveram, né, enfim, que eles daqui um pouco redimensionaram o seu trabalho através dos manifestos, né, que eu julgo legítimos, alguns aspectos não, mas no seu mérito, né, no seu mérito, por que que estava se manifestando? Porque eu não aguento mais sem luz e o meu prejuízo é muito grande. Então, este é o mérito do manifesto. O mérito não se discute, né? Ele é legítimo. Claro que naquele momento ali vem o vereador Jorge Penteado, precisa passar por uma questão de doença, de consulta, e aí acarreta a indignação na pessoa que não consegue passar, mas, enfim, aquele que está ali se manifestando também tem a sua indignação. E essa é a sociedade. Assim se organiza, né? Então, é relevante. Quaisquer falhas, vamos dizer, da CE Equatorial, falhas que alguém pense que o outro que se manifestou possa ter tido, enfim, é um caso atípico, as pessoas saem do seu normal, ninguém se exaltou demais, óbvio que não, mas cada um está procurando, né, restabelecer a vida normal, e isso é legítimo. Eu confesso que fui informado, vi pelas redes sociais o chamado das pessoas, mas depois do acontecimento lá em 2021, que eu não gosto muito de me lembrar, né, desagradável que passei na hidroviária, de uma pessoa, infelizmente, que tomou uma atitude, posso dizer, para não ser redundante, infeliz perante a minha pessoa, né, me desrespeitando como cidadão, me desrespeitando como vereador, desrespeitando esta casa em si, que eu jamais vou me esquecer, né, não tenho mágoa, rancor nenhum, nada disso dentro de mim, mas confesso que dessas manifestações, se precisar do vereador Lincoln, elas não vão ocorrer. Eu me manifesto diretamente por e-mail, ligação, vou na CE Equatorial quantas vezes tiver que ir, vou na Transnorte quantas vezes tiver que ir, vou a Porto Alegre, como fui, e vou ainda poder usar um minutinho para falar da minha ida a Porto Alegre, cobrar na Casa Civil, cobrar nas secretarias, na Metroplan, cobrar do meu deputado as soluções para São José do Norte, mas para a linha de frente, para passar por constrangimentos, como passei, prefiro não ser mais nada na vida pública do que passar por aquilo que passei. Não há nenhuma dor naquele empurrão que eu sofri, mas é algo constrangedor que eu não desejo a ninguém, nem tampouco a quem fez eu passar isso. Então, é legítima a manifestação das pessoas, mas eu prefiro ficar trabalhando como fiquei e tenho a gratidão, assim, ó, pelo Anderson e pelos funcionários da CE, de ter, né, ouvido os meus áudios, recebido as minhas mensagens e ligações e conseguido resolver alguns casos pontuais que as pessoas me mandaram áudios me agradecendo e muito, e isso a gente nos deixa muito feliz. Então, foi essa a minha atuação na questão do ciclone, legítimo, e parabenizo a todos que, de uma forma ou outra, se manifestaram em favor da população, e é assim que se compõe a Casa Legislativa e é assim que se compõe o Executivo Municipal. Nós vamos para também um outro evento que a gente participou, que foi, o vereador Nedim estava presente, que foi o ato de assinatura de mais uma obra do setor de urgência e emergência, as chegadas das ambulâncias municipais e também do SAMU no Hospital Municipal. Inicia-se mais uma grande obra no Hospital Municipal, mudando toda a logística de chegada das pessoas em estado mais grave, vamos dizer assim, que são buscadas em rodovias por acidente ou em casa, quando solicitado pelo SAMU. Emenda conquistada pelo nosso amigo João Jarica, João Gondran, conhecido como João Jarica, membro do MDB, né, suplente da cadeira de vereador da bancada do MDB. Estava lá o vereador Nedilande, e eu uso esse espaço para parabenizar mais uma vez o MDB, na pessoa do João, que mesmo não ocupando o cargo público, teve a humildade de conquistar, né, de se preocupar com a sociedade e conquistar uma emenda importante através do deputado Giovanni Feltz e entregue para a prefeita, que compôs mais um valor, né, vereador Nedim? E lá foi assinado esse termo de início de obra e mais uma obra importante no nosso hospital se inicia. Então, a gente vê um canteiro de obras no hospital e que não para de atender. Tem sido um desafio muito grande para os trabalhadores, né, tanto da obra como os profissionais de saúde, trabalhar e conviver com uma obra, mas é de grandes homens e grandes mulheres que vivem o nosso hospital hoje, que precisam, sim, transpor este momento de grande desafio, vamos dizer, né, vereador Nedinho, porque manter uma obra e manter os atendimentos no hospital não é nada fácil, mas a gente vê que eles estão vencendo as barreiras e a gente vê um horizonte muito positivo para o nosso hospital municipal, ao qual parabenizo mais uma vez a bancada do MDB por essa conquista, parabenizo o governo municipal também por indicar mais um valor em cima, projetar a obra e, com o término dessa obra, a mudança da entrada das ambulâncias para outra rua, né, já que o nosso hospital ocupa um quarteirão inteiro. É de extrema inteligência, parabenizo a quem pensou desta forma para mudar essa logística, e daí o pronto-socorro fica ali com atendimento, vamos dizer, mais tranquilo na logística de entrada e saída de pessoas. Bom, hoje pela manhã tivemos um evento no Celeiro Eventos, com os recicleiros, enfim, um evento que semana que vem eu quero esmiuçar melhor, onde a gente pôde ouvir, se aproximar mais das pessoas que trabalham nesse setor, né, que receberam lá EPIs, receberam cestas básicas, né, e puderam dialogar com as secretarias e com o gabinete da prefeita e também com este vereador e com algum mais outro vereador que possa ter participado do evento. Após isso, às 11 horas da manhã, tive um dos momentos mais felizes, vamos dizer assim, do meu mandato, que foi a assinatura da obra do início da obra da pavimentação da rua Dorval Medeiros Pinheiro, conhecida como o Morro do Ferrari carinhosamente, né? Essa tão sonhada obra que eu venho falando há tanto tempo, talvez as pessoas que nos ouçam possam pensar que eu estou redivulgando, vamos dizer assim, republicando algo que eu tenha conquistado, mas não, até o momento o recurso não tinha chegado. E aqui eu quero de público agradecer mais uma vez ao gabinete do deputado Márcio Biol, que a pedido do vereador Nedinho se mobilizou em Brasília, junto ao ministério, que é um ministério ocupado pelo MDB, e lá, vamos dizer assim, forçando a barra, passando o chapéu e pedindo, implorando, conseguiu a liberação da emenda nos 49 do segundo tempo, já estavam ali dando mais um minuto de acréscimo, mais um minuto de acréscimo, e a emenda não iria sair. E essa fala não é politiqueira, porque eu não faço politicagem, eu faço política. O recurso não iria sair, e foi dito por um servidor do ministério à senhora prefeita. Ah, essa emenda aí, pá, prefeita, muito difícil e tal. Como foi as emendas que a vereadora Vanessa teve a grata satisfação de receber, dita pelo deputado Bibo Nunes, que cadastrou as emendas no ano de 2021, disse para mim, para a prefeita, vice-prefeito, vereador Nedinho e o secretário Danúbio. Sem chance. Não foi, vereador Nedinho? Sem chance. Isso aí, vocês lutem por qualquer coisa aqui em Brasília, menos por isso. Mas nós temos uma prefeita, um vice-prefeito, né, aguerridos, que não desistem das coisas, e lutou, né, articulou também com deputados e ministros do União Brasil, que é o nosso partido, que tem uma parte que participa do governo federal, então, que nos ajudaram, e os do MDB também. Como o STF deu parecer favorável para as emendas de relator, aquelas que eles diziam lá na campanha, que era a emenda do orçamento secreto, continuam acontecendo, e já aumentou o valor também, que bom. Vai chegar no povo, o importante é chegar no povo, não me interessa o nome delas. Chegaram. E hoje, né, foi assinado essa pavimentação lá no Morro do Ferrari, e eu irei acompanhar, estou com contato da empresa, não é incumbência direta minha, mas é indireta, fiscalizar essa obra, ainda mais que ela foi uma solicitação do meu gabinete, tive parceiros como o vereador Nedinho, como a Cris, que é chefe de gabinete aqui em Porto Alegre do deputado Márcio Biol, lá também do Juliano, em Brasília, que nos ajudaram muito pela liberação deste recurso, e nós vamos ter, sim, graças a Deus, aquela rua pavimentada, e não apenas ela. Continuamos fiscalizando a obra da Frei Norberto Sogari, mais de 1.200 metros desde a Fernando Branco Machado, fazendo o contorno do Bento Gonçalves até chegar no mercado do Elizandro novamente, mais de 1.200 metros de pavimentação e canalização daquele bairro que vai dar grande mobilidade. E para as pessoas que moram na Dom Pedro II, a minha mensagem mais uma vez, não estamos brincando de ser vereadores, nem prefeita, nem vice-prefeito. Nós temos palavra e o recurso do Finisa vai ser sim aplicado naquele trecho pequeno que falta até a Avenida Getúlio Vargas nos próximos dias. Muito obrigado à minha família, à minha equipe de trabalho e a todos que me ajudaram para que hoje, nessa manhã de hoje, a gente tivesse não apenas um dia ensolarado, mas um dia muito feliz para mim, para minha família, para minha equipe e principalmente para os moradores do bairro Ferrari, que terão nos próximos dias ou meses mais uma rua pavimentada. E humildemente eu digo aos senhores e senhora vereadora, muito obrigado a todos. Estou realmente muito feliz com tudo que a gente tem conquistado. Que a gente mesmo sabendo que não é tudo que o povo precisa, mas é tudo que a gente tem ao nosso alcance e toda a dedicação tem dado algum resultado para a nossa população, que ela merece. Não estamos fazendo favor a ninguém, é o nosso dever. Muito obrigado e até a noite de segunda-feira que vem.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, colega vereadora Vanessa, no exercício da presidência. Muito boa noite, colegas vereadores. Boa noite, funcionários da casa presente, assistência. Vocês todas e todos que estão em suas casas nos acompanhando. Quero aqui fazer as palavras dos colegas que me antecederam, né, no que diz respeito à calamidade pública que nos assolou a respeito desse ciclone tão violento, né, que passou pelo estado do Rio Grande do Sul e por São José do Norte, passou de forma especialmente forte. Eu, há muito tempo, eu acompanho previsão climática e gosto de acompanhar os mapas de satélites, né? É claro que os meteorologistas fazem, com o exercício da sua profissão, interpretações mais precisas, já que há uma complexidade de fatores que implicam na análise de um evento climático. Mas assim, a gente pôde ver, e acompanhando ali os períodos que antecederam o ciclone, até os dias que antecederam, que seria um ciclone forte, mas que a rota dele estaria no seu epicentro bem aqui na nossa região. E que nos deu um recado da necessidade de estarmos melhor preparados, né, enquanto poder público, né, para enfrentar situações como estas. Né, como dizia o colega vereador Penteado, é uma situação anômala, quase, né, porque conversei com muitas pessoas idosas que me disseram, Luiz, durante a minha vida toda a gente já viu vento forte, mas vento que durou 10 minutos, 15 minutos, um pé de vento, né, uma frente que vem, uma frente de ar quente que se choca com uma frente de ar frio e tal, gera vento, mas um vento que durou forte durante 3-4 horas, né, de alta intensidade, isso as pessoas mais antigas narrando que não haviam visto ainda. E isso traz a gravidade. Né? A gente tem visto que o El Niño em si está trazendo uma circunstância muito específica para a nossa região sul aqui, mas que a gente está vivendo um período de mudanças climáticas. Nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas estão morrendo de calor. Né? Há algum tempo, a gente já acompanha, né, a ocorrência de exilados climáticos, que são pessoas que precisam migrar das suas regiões porque não há mais como sobreviver ali, seja por uma condição econômica, né, por um fator de risco, por não conseguir mais produzir, reproduzir o seu modo de vida naquele lugar, né, mas por uma diversidade de aspectos que vai, né, da mudança no modo de clima que implica no modo de vida e no modo de viver nas regiões, o planeta está mudando. Né, e essa mudança se dá muito em decorrência da emissão dos gases do efeito estufa, e da necessidade enorme da gente trabalhar pela mudança das matrizes energéticas, né, para que o planeta possa receber cada vez menos emissões e assim a gente consiga frear um pouco esse processo, que, segundo cientistas dizem, nesse momento ele é irreversível, porque a Terra vive um período, né, de aquecimento global por sua natureza, mas que foi intensificado pelas ações humanas. E nós estamos vivenciando isso, porque a mudança climática ela é a ocorrência cada vez mais presente de eventos climáticos extremos. E a gente vê, sendo solidário aqui desde já, né, nós temos andado muito pelo campo, né, ao longo desse recesso, conversado com muitas pessoas, né, em todos os lugares, durante o mês do recesso, eu andei por todo o município. Especialmente agora, assim, bom, a gente finalizou, Irandir, uma safra de camarão, né, de tainha, tinha tainha na lagoa, condição de pescar, tivemos, né, uma condição do estuário com muita água salgada, né, por decorrência principalmente dos anos não muito chuvosos anteriores. Mas a gente vendo o pessoal na muda da cebola, e a minha solidariedade a cada agricultora, a cada agricultor, né, que está trabalhando a sua safra, né, já é uma preocupação enorme produzir, investir, né, só dependendo da situação de mercado, né, de fenômenos das circunstâncias humanas mesmo, seja da economia, seja do mercado e tal. Mas, pô, uma preocupação a mais, né, que vem a gerar, né, uma previsão de prejuízos para a safra, porque, se intensificando essas fortes chuvas, a cebola acaba perdendo qualidade, né, e a gente vê que o investimento não vai render, né, o peso ideal de cebola, uma cebola sadia, né, necessária para ser bem valorizada no mercado consumidor. Então, assim, eu me coloco na figura dessas pessoas que estão preparando suas terras, que já mudaram o cebolinho, que no ciclone devastou cebolinho que não estava enraizado ainda, né? Muita gente não conseguiu nem colher mais. Teve gente que mudou 5 caixas de cebolinho e conseguiu colher uma ou duas de volta, porque o resto desapareceu no meio da areia e vala abaixo, né? Então, nesse sentido, acho que a gente precisa estar mais preparados. Seja na defesa civil, porque voltamos para o século passado, quando, bom, termina a energia, e aí o sinal da Vivo cai, e ficamos incomunicáveis, né? Naquele momento, a gente queria saber como é que estava o impacto do ciclone numa região ou outra do município, e estávamos sem informação porque estávamos incomunicáveis. Não tinha energia para os modems de internet funcionar, e não tinha o sinal da Vivo para também essa comunicação ocorrer. E aí nos vimos numa total falta de comunicação, né? Quinta-feira de manhã, após ciclone, aquela apreensão e a comunicação difícil de acontecer. Então, precisamos nos reinventar. Existem mecanismos de comunicação que precisam ser implementados. Acho que esse recado está dado. Sobre a atuação da Equatorial, eu preciso dizer aqui que trabalharam muito, né? A parte operacional, faço minhas palavras do vereador presidente em relação ao Pantufa, o Anderson, que incansável, né? Na linha de frente em Mostardas, mas dando cobertura em São José do Norte. Mas algumas observações precisam ser feitas, né? As pessoas mais experientes que conheciam as derivações... Eu trabalhei um ano na CE, logo que me formei na Escola Técnica da FURG, eu fui estagiário um ano no programa Luz para Todos. Eu trabalhava lá em Rio Grande, na CE de Rio Grande, que fazia os projetos para São José do Norte também. Naquele momento de extensão rural, 2007, quando estava ocorrendo a extensão rural aqui em São José do Norte, muitos dos projetos daqui eu ajudei a fazer. A gente fazia no AutoCAD, que era um programa, e fazia a vistoria de campo, porque as empresas terceirizadas da CE... Né, até tinha uma empresa de São José do Norte, outra de Rio Grande, que executavam esses projetos, a gente depois fazia a saída de campo. Então, eu passei, desde aquele momento, 2007, naquele estágio que eu fiz na CE, e eu me formei eletrotécnico, a entender como funcionava a distribuição de energia, né, nesse ano que trabalhei na CE. E acho que, assim, faltou comunicação. E eu digo isso, né, para os diretores da Equatorial, que muito provavelmente estavam em escritórios lá em Porto Alegre tomando decisões, enquanto os trabalhadores de campo estavam se virando, se desdobrando, trabalhando full time, praticamente. Só iam em casa para dormir, comer, tomar banho e voltavam para a rede para trabalhar, sei lá, jornadas de 14, 15, mais horas por dia até. E nesse sentido, eu acho que, quando a gente faz essa observação, né, a gente precisa entender que, apesar dos trabalhadores estarem se desdobrando, a empresa, me parece, que tomou decisões equivocadas na gestão da crise. Né, para gerir a crise, precisaria, primeiramente, ter tomado pé do dimensionamento do impacto, já que cerca de 50 postos caíram no município e tal. Eu digo isso porque, na segunda-feira, a rede da comunidade da Várzea caída, né, e o pessoal da Equatorial não sabia, segunda-feira de manhã. Então, não houve um mapeamento, né, dos danos para que se colocasse planificado, né, um planejamento de gestão dessa crise, que, é claro, naquele momento não daria para ligar, e alguns dias iam ficando mesmo para trás, algumas pessoas sem energia. Também, né, pelo que a gente acompanhou na mídia, muito forte passou aqui. Né, a Equatorial está em mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul. E, nesse sentido, os municípios que foram mais impactados foram Rio Grande, Pelotas, Canguçu, São Lourenço, São José do Norte, Tavares, Mostardas, né, nessa rota dos municípios do litoral e estes da Costa Doce da Lagoa dos Patos. E a Equatorial poderia ter deslocado mais equipes de maneira estratégica no início da gestão da crise. Digo ali, pela sexta-feira, para trabalhar já no final de semana. Bom, passado muito tempo, as pessoas ficando aflitas, né, começando a ter manifestações da sociedade, pessoas na iminência de perder, né, produtos armazenados, sugeri, inclusive fiz um requerimento, horas antes até do anúncio da prefeita de aquisição de dois geradores, fiz um requerimento por um DOC indicando, porque começamos a ver lá na Várzea mesmo, tinham dois geradores da própria comunidade que estavam circulando, mas não dava conta. Né? Bujuru, o abastecimento da caixa d'água, mas também caixas d'água de pessoas que não eram fornecidas pela caixa d'água ali da região da Vila Verde. Sugeri a aquisição de geradores, e que bom, né? A prefeita fez o anúncio. Talvez não, né? Não fui mencionado, acho que nem mencionou o encaminhamento, mas que bom que foi anunciado naquele momento. E que bom que ficamos com o exemplo dessa crise para que a gente esteja preparado para próximas, né? Seja na comunicação, seja na gestão da crise com o fornecimento itinerante de energia para situações momentâneas. Dá até para alugar um gerador de maior porte, né, para atender a vila inteira, porque a gente sabe que existem geradores reboque que têm empresas no próprio Rio Grande do Sul que alugam. Em momentos como esse, talvez seja até interessante o município pensar em alugar por alguns dias gerador para situações como essa, que esperamos que não se repitam mais. Bueno, vou falar, faltam 4 minutinhos aqui. Nas últimas chuvas, né, aquela região que recorrentemente tem se alagado, Beco da Serraria, né, loteamento Pedro Teixeira, Vila Nova, no Pedro Teixeira, inclusive, que nós demandamos para o município o levante da rede, claro que é uma rede informal dentro do loteamento, mas que o loteamento que está no processo de regularização, pedimos para o município que ajudasse a levantar, né, com as máquinas do município, a levantar a rede lá. Né, para que as pessoas pudessem ter retomado o abastecimento de energia. Porque, numa gestão de crise, né, humanitária, uma crise em que as pessoas estão passando necessidades emergenciais, acho que a gente tem que olhar para a condição humana de pessoas idosas, de crianças que estão passando trabalho, que dependem da energia. A gente está no meio do inverno, né, as pessoas precisam se aquecer, precisam tomar banho, precisam de cuidados especiais, muitas pessoas. Nós temos que, ao fazer um olhar dessa condição especial, deixar de lado a situação da regularização fundiária, né, e trabalhar para que as pessoas possam ter retomado seus direitos ali, né, para abastecimento de energia e para garantir a sua segurança minimamente. E acredito que isso não infrinja nenhum processo formal de regularização fundiária, que deve continuar em paralelo a uma gestão de crise. Nós temos, nesse momento, por exemplo, um departamento do município, que é a oficina mecânica, que está com o telhado com problemas, está chovendo dentro, e é um problema de segurança também, porque trabalhadores ali, com o chão úmido, ficam mais suscetíveis a uma situação de choque elétrico, por exemplo. Né? E também, na cobertura, como é que está a segurança dos trabalhadores embaixo da cobertura. Talvez tenha alagamento, mas a estrutura das tesouras estejam boas. Enfim, eu não entrei na oficina para verificar, e até não entraria sem convidar o secretário para que me levasse lá, mas é uma situação de risco que a gente está passando num dos setores da prefeitura. Eu quero... vou, na segunda-feira, fazer menção a mais alguns encaminhamentos, mas a gente está, após ciclone, né, bastante preocupados com vários aspectos, né, se vai ter safra ano que vem por conta de muita chuva do El Niño, se a safra de cebola vai dar boa, né, como é que estão os acessos do município, as estradas, manutenção de estrada que a gente está demandando. Mas algumas questões pontuais, né, como manutenção de boca de lobo, isso tem chegado até nós, né, e nós temos que cobrar. E naquela região ali da Bozano, a comunidade me procurou para dizer que instalação de boca de lobo era uma demanda. Eu não havia reparado até então, onde a Aragão Bozano se torna servidão após a Edgardo Pereira. E ali nós pedimos ao município que instale bocas de lobo e sistema de drenagem para que entre, né, no ramal ali de drenagem fluvial da Edgardo Pereira Velho. Também pedimos a construção de parada de ônibus no Inhame, né, em frente ao acesso da chácara do Senhor Antônio, onde tem muitas famílias que moram anualmente ali, e as crianças ficam em situação, né, agora voltamos às aulas ontem, e as crianças ficam numa situação de relento, né, acho que é um termo que a gente pode usar para quando alguém está ou na garoa, ou no frio, ou no vento, né, ficam ao relento. Então, acho que paradas de ônibus são importantes também, e a gente tem ouvido da comunidade que demanda, né, por maior carinho, por maior atenção de todos nós, né, nós, vereadores, e do Poder Executivo, que é quem tem a condição de, nas suas ações, guarnecer e executar as obras e benfeitorias necessárias. Uma boa noite a todos os colegas, né, uma boa noite a vocês todos. E segunda-feira estamos de volta aqui nas explicações pessoais e com um encaminhamento de matérias. Desculpa, presidente, que me passei uns segundinhos, poucos.
Explicações pessoais, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, demais vereadores, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, a quem está nos assistindo na live da rádio. E começar por hoje, presidente, das ações do governo. Depois do vendaval, na quinta-feira, nós estávamos reunidos, de manhã cedo, eu, a prefeita, o vice-prefeito, secretário da Defesa Civil, a Shelley Mata, e ali a preocupação da prefeita pedindo prioridade para as pessoas que tiveram algum prejuízo, e ali foi, na reunião, foi determinado, e a prefeita determinou que teria 3 frentes pela Defesa Civil. Saiu a Richelle com uma equipe, saiu o vice-prefeito com outra equipe, saiu o Jonas com outra equipe. E as pessoas que foram afetadas por esse vendaval tiveram a atenção, o carinho e muita, muita determinação do governo em apoiar essas pessoas. Então, mostra que a Defesa Civil fez um belíssimo trabalho, até hoje está entregando as coisas. A Richelle... Shelley da Mata, uma guria, faz um trabalho sensacional à frente da Defesa Civil e na Prefeitura Municipal. E a gente não pode deixar de citar aqui o secretário Jonas, da Defesa Civil e do Transporte. O Jonas foi incansável, andava por dentro d'água, e nós acompanhamos, nós, com a nossa equipe de trabalho, que eu digo a nossa equipe de trabalho, a minha equipe do meu mandato, e nós saímos a campo, porque a gente tem que ver. E o Inácio é muito preocupado, o Inácio é aquele cara que se preocupa com tudo. De manhã cedo, o Inácio já estava na minha casa e nós saímos. Saímos e visitamos várias residências aqui na cidade e no interior. E a nossa preocupação, porque nós temos preocupação, nós temos vereador do município de São José do Norte, e nós se preocupemos, porque se o nosso irmão sofrer com um prejuízo, que graças a Deus foi prejuízo material, graças a Deus que não aconteceu nada mais de morte ou de gente que ficou ferida, porque o vendaval foi muito feio. Mas a equipe de governo, a equipe da nossa prefeita, que tem, sim, gestão pública, estava preocupada. A prefeitura ficou sem luz todo esse tempo e a prefeita ficou ali no gabinete, atendendo as pessoas. E é isso que tem que fazer um prefeito ou uma prefeita. Tem que dar atenção à sua comunidade, mostrar que, quando há um fator deste, que é de tempo, e que ela está na frente do executivo, tem que estar ali. A prefeita nunca fugiu. A prefeita foi lá fazer manifesto na CE. Então, isto mostra. Só que as pessoas têm que entender que a CE Equatorial é privada agora. Nós não temos poder de chegar lá e de ela determinar que tem que fazer luz. Mas está falhando muito com a nossa comunidade, Fernandinho. Porque não é cabível, Fernandinho. Hoje, o terceiro distrito é que passa mais dificuldade com falta de luz. Aquelas pessoas, e a gente tem, sim, que entender. Eu também, se morasse lá, ficaria indignada. E não adianta a gente ficar braba. Eles estão com a razão. E eu tenho amigos lá, que tu sabe, e o Carlito lá ajudou muita gente, com um gerador, girando lá, botando água nas caixas. E o Carlito me telefonou, estava em Porto Alegre, quando ele me disse, e tem razão de reclamar. E nós fomos lá, porque o Carlito é nosso amigo, é nosso votante, é admirador da minha pessoa, e nós não fugimos da raia. Fomos lá, eu e a minha equipe. Foi eu, o Suedi, o Alexandre Carinha Novo, o Inácio Mariano Terra, com recurso nosso, com carro meu. E lá nós circulemos pela vila de Bujuru e vimos o que estava acontecendo. Aquilo ali parecia até que era uma terra que estava em guerra. Eu tive na rua do Nicrotério, pelo amor de Deus, é insuportável as pessoas aguentar daquela maneira que estão aguentando. É drano sujo, é rua desburacada. Tivemos na rua principal, quando acaba o calçamento. Não podemos botar questões políticas. Não importa que a pessoa é do partido A ou do partido B. Saiu o calçamento, dobrou pelo lado ali do salão. É uma tristeza. Aí tu vai no Pombal, beleza, está calçado, não tem problema. Mas a vila tem muitos problemas. E eu sou um defensor, já de 2013, quando fui vereador. Lá tem que ter, sim, uma unidade da prefeitura que vai atender ao terceiro distrito, que fique à disposição, que tenha uma pessoa responsável. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, está ali de imediato para fazer as coisas. Não podemos deixar acontecer. E outro fator, hoje o terceiro distrito é o maior arrecadação do município São José do Norte. Então, nós não passemos por cima dessas coisas. Tivemos na localidade do vereador Hildo, que ali já teve o seu Valdir, teve outras pessoas, pedindo para ajeitar uma ponte, parece, né? Que é onde as pessoas usam, ainda mais nesse tempo que vão mudar a cebola. E é uma necessidade. E nós tivemos ali e levemos para a prefeita, e de imediatamente a prefeita disse que já está... estaria mandando uma equipe para ajeitar essa ponte. Porque o governo também quer que ande. O governo não vai trancar.
O governo tem que fazer as coisas têm que andar. O que vier de bem, vem para a nossa comunidade. Não importa quem faça, eu digo, tenha que fazer, tenha que caminhar junto. Então, outra coisa que eu estarei aqui entrando no próximo sessão da Câmara, sobre o terreno da CE. A CE é privada, o município não pode repassar aquele terreno aonde nós íamos construir uma, era uma estação. Perdemos essa estação. Não vamos debater quem mandou fora, todo mundo sabe quem mandou fora, mas não vamos debater. Só que não vamos também dar aquele terreno dado assim para a CE Equatorial, porque é do município, que o município use para outra coisa. Ou se eles vão fazer uma subestação, tudo bem. Outra coisa, Corsã, privatizaram. Nós temos um terreno ali, não podemos repassar esse terreno para a Corsã. A Corsã é privada agora. Se ela quiser o terreno, ou vai a fazer alguma coisa ali, que tenha que trazer o projeto para o município. Só que não podemos dar de mão beijada. Tivemos na localidade de Visa, Gravatá, Capão do Meio, Capão da Areia. Nós andemos, nós temos vendo o que está acontecendo. Andemos aqui. Aí as pessoas reclamam, e tem que reclamar. Aqui na Veneza, os caras ficaram 8 dias sem luz, ou se não, até mais, por causa de uma incompetência da Equatorial, que não trocou. Era só trocar o transformador. Vão ali, trocam um transformador. Não deixava aquelas pessoas idosas, muita gente idosa na Veneza. E eu tive ali. A gente viu com os próprios olhos. Nós caminhamos. Nós temos caminhando. Nós temos olhando as coisas que estão certas e as coisas que estão erradas. E nós não concordemos. Agora, a CE Equatorial, o que quer fazer? Quando tu tem uma firma privada, tu quer enxugar a máquina. Botaram aquela gente toda para a rua que tinha um salário alto, enxugaram a folha. Não vou dizer que os novos que entraram não têm condições, mas não têm a experiência que tinha aquela gente. Que enquanto os novos levam 2 dias para fazer um trabalho, eles faziam talvez em 4, 5 horas, por causa do Marcelo, outros tanto que foram. Então, querem enxugar o quadro e prejudicam a comunidade. E aí querem jogar a comunidade contra a prefeita municipal, contra o governo municipal, que vamos e viemos, mas temos fazendo uma administração muito boa, uma administração que está fazendo o município andar, uma administração que quer melhorar. Que exemplo deu? Agora, nessa semana, o vereador Lincoln participou junto comigo, o nosso companheiro de partido. Que se todos fizessem como o João do Jarica fez, que o João está vendo o bem-estar da comunidade. O João não está vendo politicagem. O João não tem nem mandato. E junto com o seu deputado, que é chegado ao Felten, conseguiu uma emenda para o hospital, para aquela casa de saúde, que será exemplar, será aqui para a Zona Sul referência de saúde. Quando é um canteiro de obra ali, aquela casa de saúde. E que coisa boa que São José do Norte vai ter um hospital de qualidade, vai ter uma maternidade, que foi uma briga do presidente dessa casa, que trouxe emenda através do governador Eduardo Leite. É assim que se faz política. Política tem que fazer para a comunidade. Política diz assim, é fazer o bem-estar das pessoas, não olhar para lugar nenhum e não olhar para partido, é ver o bem-estar da nossa comunidade. É assim que nós temos que fazer política. Não política de jujujum, que tem políticos que pensam de uma maneira diferente. Quanto mais ruim, melhor para eles. Estão errados. Quanto mais melhor, será melhor para todos. Será melhor para a comunidade. E aqui a gente vem fazendo o nosso trabalho. E um trabalho muito visado a São José do Norte. Torcemos já mais de 500 mil, como gosta de dizer o meu vereador do PDT, que é o maior orgulho quando ele diz 500 mil é dinheiro, vereador. E se todos nós fomos buscar, então aí, tudo que é deputado está dando. Os deputados do PDT, deputado do PP, o PP hoje faz parte do governo. Quantas emendas parlamentares trouxe o PP? Quanto dinheiro botou nesse município? E quem ganha não é o PP que vai ganhar, não é o vereador Hildo, é a comunidade que ele representa, é a comunidade que eu represento. É melhoria que nós vamos trazer. Agora trouxemos mais 234 mil que vamos ver a Rua 4 para vai ficar calçada. Talvez saia, consegue calçar até lá a Brigada Militar. E quem é que vai ganhar? É aquela comunidade mais carente ali, aquela comunidade que não aguenta mais, aquela comunidade que vai lá os fiscais do meio ambiente ou da saúde e não querem que as pessoas botem água para a rua. E nós temos que fazer a parte, o governo tem que fazer a parte. Tem que botar, então, botar esgoto fluvial, que aí as pessoas não vão botar. Mas nós temos fazendo a nossa parte e vamos fazer a nossa parte. Iremos buscar mais recurso, iremos buscar muito mais. Temos agora pleiteando junto ao nosso deputado que vamos conseguir uma máquina que será doada ao município. Doada ao município. Talvez nós iremos buscar essa máquina a semana que vem. Doada. O município vai ter só que ajeitar. E nós iremos também na Secretaria de Obras, que tem uma máquina aqui da Secretaria de Obras que foi emprestada ao município, está estragada, e nós vamos tentar também que a Secretaria de Obras doe essa máquina e a Prefeitura faça o conserto e essa máquina fica definitivo e nós teremos mais maquinário para trabalhar. Vereador Irandir, preocupado, entrou com um requerimento aqui, mas eu tive, vereador Irandir, no barranco, e vi a situação, não tinha como entrar, porque foi muita chuva. Acho que tem que limpar os danos, tem que limpar. Acho que tem que dar visão à água, tem que visar, mas choveu muito. Então, era um mar. Se o senhor viu quando nós estivemos lá, era um mar, como a estrada velha também. Claro que tem que melhorar, tem que fazer agora, como o senhor pediu. Tem que ir lá, ver onde está trancada essas águas e tem que abrir. Tivemos na localidade do Lagoão, esse pessoal do Lagoão estão revoltados, e com razão. Nós temos que fazer ali, não vamos botar a mão por cima. A gente sabe, tem que fazer uma ação no Lagoão, mas bem feita. Tem que fazer uma recuperação daquela estrada, tem que fazer drano melhor, porque aquela comunidade não pode. E eu não quero acreditar que num cidadão, eu vou até me informar, porque eu não aceito isso, de um maquinista que não quis fazer uma saída de água ou uma ponte que fizeram para todo mundo, não quiseram fazer para ele. E eu irei me informar, não amanhã, que eu não estarei no município, nem quinta, mas sexta, e estarei ali junto à Secretaria de Obra, por que, que não quiseram fazer para o seu Valdeci? Valdeci, quem não conhece, eu conheço. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa correta. Agora, por divergência, tu não pode discriminar uma pessoa. Se tu fez para o teu vizinho do lado, tu tem que fazer para ele. São direitos iguais. Direito que é do poder público. E eles vão ter que fazer. Então, a gente sabe, o governo tem muita coisa errada. E quem teve o privilégio de escutar o secretário de planejamento, pode até não querer dizer que não entrou na cabeça, mas ficou bem claro as ações do governo, as regularizações que estão fazendo, e nós não podemos entrar em loteamento privado, loteamento que não está regular, está irregular. Eu tenho uma sobrinha que tem uma casa num loteamento irregular. E aí, eu disse para ela, não temos como fazer nada. Não podemos entrar. Estão vendo até nesse decreto que a prefeita fez, estão vendo uma maneira se possa entrar no loteamento irregular para poder dar uma melhorada para as pessoas. Então é isso que nós queremos. Tem que fazer as coisas e nós queremos que faça para a nossa comunidade. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja até segunda-feira que vem.
Em explicações pessoais, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Boa noite a todos, em especial a toda a comunidade que nos assiste, nos ouve pela Rádio Rio Grandina, aos colegas vereadores, é uma satisfação estarmos todos aqui novamente. A toda a assistência e servidores da casa, a toda a assistência que está aqui nos prestigiando, sempre com carinho, vindo aqui nos ouvir pessoalmente. Com certeza, muitos estavam aguardando pelo nosso retorno. Recebi algumas mensagens, quando que a gente voltaria. Né? Principalmente a minha querida amiga Ellen e a Rafaela Terra, que com certeza devem estar ligadinhas, estão sempre nos ouvindo. Até quero fazer um convite a elas para, quem sabe, um dia vir aqui pessoalmente participar da nossa sessão plenária. Para que fique bem claro a todos, nós não estávamos de férias, nosso gabinete estava aí, toda a minha equipe aí atendendo, passando informações, estávamos sempre à disposição. Começo essa noite ressaltando o Agosto Lilás, que é uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Deixo aqui um esclarecimento, que a denúncia da violência contra a mulher pode ser feita em delegacias e órgãos especializados, onde a vítima procura amparo e proteção, e deixamos registrado aqui o Ligue 180 para esses casos. Quero agradecer ao presidente do Legislativo, quando hoje fui conversar com ele, né, sobre a gente colocar na nossa frente da nossa Câmara a cor lilás, para provarmos que estamos todos juntos contra esses atos de violência contra as mulheres. Foram momentos angustiantes, né? Tivemos dias que até mesmo perdemos o sono, referente a toda essa turbulência que tivemos na nossa cidade, em outras cidades também. Tenho familiares em Rio Grande, onde a gente se comunicava, se perguntávamos como todos estávamos. Fiquemos algum tempo sem ligações, sem poder conversar. Foi bem angustiante mesmo. A todo o pessoal do interior, né, e também aqui da cidade, que me procuraram, sabe que estava sempre ali, à disposição. Alguns dias me sentei lá na CE, Equatorial agora, né, para buscar algumas informações. Alguns moradores do interior me encaminhavam vocês, eu estava... saía da minha casa, ia lá para a CE para fazer o registro. E um dia, felizmente, né, estive lá conversando com o Fernando, onde eu mexo que ele se azarou, que ele me deu o número dele. Né? Ele foi gentil, me passou o contato dele, e ali a gente pôde trocar... né, mensagens, eu passava os áudios das pessoas, informando os locais certos, o que, que estava acontecendo naquele local, porque a pessoa sabia que era um poste, outro era o transformador, outro era o ganchinho do transformador que estava aberto, que era só lá e colocar. Né, então, eu consegui ir passando essas informações para eles, os Cs para ele, e, graças a Deus, né, quando eu imaginava... estava tudo estabelecido, eu recebo uma mensagem na última quinta-feira de um senhor que eu conheci lá em 2020, que é o senhor João Carlos, né, lá de próximo a Bujuru, que já vinha conversando com ele na época que a gente passou pelaquela pandemia, e ali fazia, ajudava ele quando tinha se cadastrar para vacina, aquelas coisas assim. Então, tipo, 2020, a gente já... 3 de julho de 2020, eu não apago minhas mensagens. Minhas mensagens ficam todas registradas no meu telefone. E 3 de julho de 2020 foi o primeiro contato que tive com ele. E assim a gente foi conversando. Infelizmente, recebi aquela mensagem dele, que já estava há dias sem luz. E fiquei muito triste, né, de ouvir os relatos dele, encaminhei ao Fernando, na quinta-feira à noite. Infelizmente, quando foi na sexta pela manhã, o Fernando não conseguiu entrar no cronograma da equipe para passar a situação dele. Aí, quando foi na noite, ele me mandou aquela mensagem. Vereadora, ainda não vieram ligar a luz. Essa noite eu ainda não tenho luz. E aí eu fiquei, aí eu reforcei novamente, mandei para o Fernando novamente, disse, Fernando, ele não tem luz ainda. Ele disse, não, mas amanhã ele vai ter. E quando foi no sábado, que vi aquela mensagem, disse, tomara Deus, que seja uma mensagem que... Porque de toda a localidade ali já tinha luz, só ele ficou sem. Aí, quando foi no sábado, ele me mandou mensagem, e assim, é gratificante receber uma mensagem de tanto carinho e gratidão das pessoas que estavam sofrendo, né, com essa pandemia. Eu estive em algumas localidades, conversando com algumas pessoas também sobre a situação. Eu acredito que agora esteja quase tudo estabilizado. Não recebi mais, depois do seu João Carlos, nenhuma reivindicação, a não ser de uma moça, que eu e o Lincoln fomos marcados na rede social há poucos dias, mas, graças a Deus, também já foi resolvido. Né? Tinha sido resolvido, queimou o transformador, mas depois foram lá e acertaram lá a luz dela novamente e deu tudo certo. Então, ainda vai ter calçamento na rua, né? Que hoje nós fomos marcados novamente por ela pedindo calçamento. E aquela rua ali... está no cronograma, que é aquela rua do ginásio de esportes. E a gente fica muito feliz quando a gente pode dizer para as pessoas, ó, oh, sua rua vai ser calçada, né? Já mudando o assunto da luz para a rua, mas ela vai ser beneficiada, graças a Deus também, e todos os moradores daquela rua, com o calçamento. Mudando um pouco de assunto, eu venho recebendo alguns questionamentos em alguns lugares que eu vou, né, mas eu vou repetir aqui novamente, como fui na Rádio Cultura Rio Grandino, um dia convidado por o querido Oswaldir Santos, no programa Integração, sobre questões, se eu vou ser pré-candidata novamente, entre outras. Eu vou repetir, né, que não conversei ainda com o meu partido, não se reunimos ainda, né, mas estou trabalhando para ser pré-candidata novamente. Tá? Eu não cobro, eu não estou cobrando o trabalho que venho fazendo para a comunidade, eu venho tentando fazer o meu melhor, e se lá na frente a comunidade achar que eu mereço, eu vou estar aqui novamente. Então, é isso que eu tenho para dizer. Meu trabalho será novamente como pré-candidata vereadora, e lá na frente, dependendo de questões que a gente vai analisar, vamos ver como será a situação. Mas eu deixei bem claro na Rádio Cultura Rio Grandina, quem quiser ir lá no dia que eu estive, pelo programa de integração, pode ir lá e ouvir. Né? É para deixar bem claro à comunidade, que vem me fazendo alguns questionamentos. Eu vou na farmácia fazer a pergunta, se eu vou lá no mercado é a mesma pergunta, e se eu vou no açougue é a mesma pergunta. E, com certeza, o pessoal do interior... né, também já deve estar, que aquela pouca está dizendo, será que a Vanessa vai ir para a vereadora novamente? Né? Sim, eu estou trabalhando para ser pré-candidata a vereadora. Eu e toda a minha equipe e família, que está sempre ao meu lado. Eu tenho um grupo que eu fiz lá nas eleições de 2020, de 48 pessoas, que, graças a Deus, ninguém saiu dali. Né? E ali a gente... conversa, eu passo as informações. Né? Então, é um grupo que, com certeza, é unido e vai continuar. Eu fico muito feliz de ser mencionada, né? Porque eu acredito que, quando tu é marcada na rede social, né, tu é mencionada, mensagens de carinho que a gente recebe, eu acredito que seja pelo seu bom trabalho que esteja fazendo. Né? Então, é um trabalho aqui, um trabalho ali, como um dia o vereador Ildomar falou aqui, né, quando eu falo que vai vir, vai vir. Né, eu não venho para cá omitir nada para ninguém. Né, eu, como vereadora de primeiro mandato, eleita pela primeira vez, coloquei meu nome à disposição, me sinto honrada em estar contribuindo com a comunidade da cidade de interior. Não omito fatos, busco informações necessárias, mesmo que não seja o que as pessoas querem ouvir. Muitos questionamentos eu venho tendo referente ao calçamento do Tamandaré, né, que a rua principal lá por trás do Bento está sendo calçada, e algumas pessoas querem saber se a rua 2 vai ser, se a rua 8 vai ser. Aí eu vou lá, busco informações junto à Secretaria de Obras. Infelizmente, não é a que as pessoas querem ouvir, mas eu não omito, né? Eu busco apoio das secretarias, né? Venho buscando apoio dos deputados para o município, onde, com muito esforço, a gente já conseguiu, né, várias emendas. A gente já conseguiu para o município uma reta escavadeira, que chegou há pouco tempo, um caminhão caçamba, um kit de equipagem para o Conselho Tutelar, contendo um carro zero quilômetro, onde também foi em conjunto com o vice-prefeito e a Esmacim, né? Então, que a gente esteve em Porto Alegre, recebemos a deputada, no momento que estava como deputada federal, Lisiane Bayer, e conseguimos entregar ao Conselho Tutelar do município. Também recebi emendas parlamentares do Daniel, da TV, deputado do PSDB, que foi um trecho da Lauro de Moura e Cunha, para quem não sabe, é a Rua 6, do bairro Guarida, e também um pedacinho que a gente fez, que foi lá na José Ribeiro do Amaral. Também recebemos emenda da Franciane Bayer, que é um trecho, mais um trecho da Lauro de Moura e Cunha, que vai ser feito. Acreditamos que ainda esse ano, se Deus nos permitir, e que, né, próximos meses, aí, daqui a pouco a gente vai dar o andamento. Também alguns pedidos, né, com apoio da Prefeita Municipal, que foi a pavimentação da Engenheiro Alberto de Sá na entrada do bairro Brasília. Era um trecho pequeno, mas de grande necessidade. A entrada do bairro Guarida, que é o bairro que eu moro há 22 anos, que foi a Alberto Ribeiro Pereira, onde, orgulhosamente, eu venho aqui dizer que concluímos com um trabalho voluntário conseguido por nossa equipe, inclusive voluntários que também fazem parte da minha equipe. Quando eu digo minha equipe, minha família, todos que acreditaram em mim, e, com a graça de Deus, hoje eu estou aqui. Também, enfim, tantos outros trabalhos, como anteprojetos de lei, que já viraram lei, outros que estou já ali com a minha equipe, formulando para entrar aqui na casa. Moção de aplausos por merecimento, inclusive na sexta-feira, né? Se Deus me permitir, estaremos aqui, né, seu Marcos, para moção de aplausos, que teremos a nossa querida Caramuru, com o seu Marcos, nosso presidente. Com certeza será uma homenagem muito linda. Já foi o convite a todos os vereadores. Acredito que todos estarão aqui. Hoje mesmo, pela manhã, conversamos com a Andréia, que foi ali que a gente já fez todos os trâmites, né? A mulherada gosta dos detalhes, né, seu Marcos? E, com certeza, será uma noite muito especial. Estou ansiosa por ela. E assim venho, né, trabalhando, e, como eu sempre digo, até dezembro de 2024. Porque essa foi a oportunidade que a comunidade me deu, e só vai me tirar daqui Deus, até dezembro de 2024. Antes disso, lá em outubro, que vai ter as eleições, que já estão, né, a cidade já está bem tumultuada com essa questão de eleição, eu posso até perder, né, mas eu ainda tenho 2 meses após e eu vou continuar trabalhando. Isso vocês podem ter certeza. Eu vou honrar os 4 anos que a comunidade me deu para me colocar aqui. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Estaremos aqui para falar alguns assuntos referente a ofícios que encaminhei, mesmo estando de recesso, ao executivo, né, vários ofícios, e outras questões também que acertamos juntos aos secretários, diretores das secretarias do município. Uma boa noite a todos, um abraço, fiquem com Deus, e que Deus acompanhe todos que estão aqui para suas casas.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Idomar Xavier da Costa, do Progressista.
Obrigado, senhor presidente. Peço licença a Vossa Excelência para me dirigir daqui mesmo. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento os colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e quem nos assiste pela live. Inicialmente, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, por nós estarmos aqui retomando, né, a plenária, e nos dirigimos à comunidade. Como mencionado pelos colegas vereadores, nós tivemos, né, nos últimos dias um fenômeno que afetou o município, e não só o município, mas com todo o estado e região. Estivemos trabalhando, né, muito e trabalhando diferente, talvez, né, cada um trabalhou de uma maneira, né, buscando soluções para a comunidade, alguns procurando judiciários, outros, né, trabalhando corpo a corpo, e foi o meu caso, trabalhei corpo a corpo, porque eu acho que é mais... rápido de atuação. Né? Se nós ficarmos dependendo de judiciário, nós dependermos de outros órgãos, as coisas continuam demoradas como são. Para ser sincero com vocês, colegas vereadores e vereadora, e quem nos assiste, pessoas que eu estava, né, gestionando para que tivesse o retorno da luz, teve algumas... Duas, uma foi no sábado e a outra domingo ainda, pela manhã. O que eu vejo na questão, não vou entrar em méritos, privatização, privada, pública, eu acho que é moroso em qualquer um dos dois. Às vezes o privado é mais ágil do que o público. Não o caso da Equatorial, neste momento de, né, de ciclone, porque o que eu observei, e não posso deixar aqui também de mencionar, né, em primeiro lugar, agradecer o empenho, o esforço do Anderson, né, Pantufa, meu amigo particular, casado com a sobrinha da minha irmã, né, e do Jorge, e também o Fernando, o Nando, né, que são dois remanescentes da antiga CE, e que estavam ali à disposição 24 horas por dia, porque nós mandávamos mensagens, tinha retorno. Às vezes eu recebi uma mensagem que tinha sido uma solicitação da vereadora Vanessa e o Nando me dizendo: vereador, já foi restabelecido essa UC. Eu olhei e disse: olha, eu mandei bastante, eu tenho, acho que, mais de 90. Mas eu disse... essa UC, eu tenho certeza, foi a vereadora Vanessa que solicitou, porque a pessoa mandou. Mas tenho a agradecer aos dois, porque o contato com eles foi muito mais importante. O que, que estava acontecendo? E eu custei a entender essa lógica, e a maioria da população não entendeu qual era a lógica quando tu encaminhava a UC para a central. Encaminhava para lá. Eu sei de uma menina que ela encaminhou mais de 20 vezes. Só que quando ela, vamos supor, ela estava chegando a vez dela, ela encaminhava você de novo a reclamatória para a central, ela ia lá para o fim da fila. Isso, então, foi uma das conexões que não funcionou. Da central Porto Alegre para a local aqui, para a regional. Isso foi me dito, né, por pessoas de dentro da própria CE, que não estavam recebendo e que estava acontecendo esse fato. Quanto mais a pessoa usava a mesma UC para reclamar, ela ia acabando indo para trás. E recebi o agradecimento até, né, a diretora, nem sei quem é, né, do trabalho, né, falou em nome dos colegas vereadores também, do trabalho que a Câmara fez, os vereadores fizeram, porque o vereador levava a UC aqui para a agência local e especificando o que, que era o problema, ou mencionando várias UC junto, porque quanto mais UC nós levávamos juntos, era dado prioridade naquelas. Né? Eu tive um fato que lá no Capão do Meio tinha mais ou menos 12 ou 15 famílias, tudo da mesma rede, né? E eu, além de especificar o problema, que era dois simples, que era ligar o fio que arrebentou na beira da chave e um poste na beira da casa do morador, que estava tombado, também mencionei aos moradores que moravam ali e o porquê da urgência. Né? Nós tínhamos uma senhora com 96 anos, uma com 90, outra com 93 anos, morando na mesma região. Então, isso tudo colaborou. Né? E eles fizeram o agradecimento pelo trabalho dos vereadores, buscando auxiliar as equipes. Bom, agora nós vamos para a parte que eu acho que foi a maior dificuldade da CE naquele momento. Que foi mencionado até, acho, talvez, algum vereador. As equipes que vieram, e isso veio bastante equipes de fora auxiliar as equipes daqui, né? Vem um número quantitativo até suficiente, bom, mas eles não conhecem a região. E eu pude observar, eu estive junto ali com o pessoal do Lagoão, da praia, da costa do oceano, a prefeita interviu muito, ajudou muito, foi muito importante a intervenção da prefeita ali naquele momento, porque possibilitou tranquilizar os moradores e também fazer com que o diretor, quem era o operador, né, que fazia o operacional, não é diretor, é supervisor, não conhece a região. Ele não é de São José do Norte, não tem nenhuma noção de onde fica a praia, de onde fica Bujuru. E aí os moradores foram com ele lá e mostraram, né, o caminho, como é que era. Só que ali na costa do oceano, eu que estou acostumado se ir entrar para o oceano, às vezes eu me perco em alguns moradores ali. E aconteceu isso. Os moradores levaram, ele observou tudo, fez o levantamento do que precisava, fizeram o trabalho no beco do Lagoão. Quando foi fazer a costa do oceano, se perdeu. Não achou onde é que era o local. Então, por isso que eu digo, né, a perca dos profissionais que nós tivemos local influenciou muito. Eu não estou falando de incapacidade, nada disso dos trabalhadores que estavam ali na frente, porque eles estavam tentando dar o máximo de si. Eles trabalharam com carga horária bem puxadas, mas eu vejo que houve uma dificuldade de conhecer a região e de fazer a operação. Né? Infelizmente, aconteceu. Nós nos desdobramos duas semanas, né, nessa função, visitando as comunidades, gestionando junto com as comunidades. E também nós tivemos alguns problemas que eu entendo que tem que ser repensado a maneira de atuação. Defesa Civil do município, uma atuação excelente, bem buscando imediatamente sanar os problemas. E nós atuamos assim também, auxiliando a Defesa Civil, né? Conhecendo a comunidade, conhecendo o interior, nós podemos levar para a Defesa Civil, olha, morador tal é carente, baixa renda, precisa de telha. Alguns receberam cestas básicas, cobertores, roupas. Isso tudo nós tivemos também auxiliando o Executivo da Defesa Civil, né, e que fez o trabalho assim, incansavelmente para poder atender a todos da melhor maneira. Mas não posso deixar de mencionar aqui que eu cheguei na sexta-feira pela manhã, já tinha visitado Capão do Meio, outras comunidades na quinta. Sexta pela manhã eu cheguei em Bujuru, e aí eu tenho que mencionar aqui o seu Negrinho, como é conhecido, do Mercado Machado, né, estava com o seu gerador abastecendo a caixa d'água da Vila Verde, mais conhecido popularmente, a Vila do Pombal, em Bujuru. Um gesto nobre, um gesto bonito, de se aplaudir. Mas eu liguei para o Executivo. Isso não é atribuição do cidadão morador da localidade fazer, e sim do Executivo. O Executivo tem que ter um gerador na Vila de Bujuru para esse tipo de situação. Bujuru sofre muito com os roubos. Passar um dia, dois dias de fios sem luz tem sido normal em Bujuru. Então, tem que ter um gerador lá. E eu vou entrar com esse requerimento. Amanhã eu vou protocolar, está pronto ali, para que o município adquira um gerador para estar permanente em Bujuru. Não precisa ser um gerador para abastecer toda a vila de Bujuru de energia, mas para a caixa d'água da Vila Verde, no Pombal, tem que ter. Não posso eu chegar lá e estar um cidadão, um morador de lá, fazendo o trabalho do Executivo.
Permite uma parte,
claro,
vereador?
Claro, permito, sim.
Uma vergonha é a Corsã aqui, não ter um gerador. Tá notado. Faltou luz, fiquemos sem água.
Então, esse trabalho de Bujuru tem que haver essa integração. Tem que aplaudir o seu Negrinho, né, que fez um trabalho voluntário lá na vila, juntamente com o Leandro, né, a Vossa Excelência já mencionou também, o Carlito, né, que saiu em casas e casas com seu gerador e abastecendo as caixas d'água. Se o município tem um gerador lá e uma pessoa responsável, né, e também vou propor ao Executivo que possa contratar, através de uma terceirizada, uma pessoa que fique com o gerador, responsável por ele e responsável por abastecer a caixa d'água da Vila de Bujuru e abastecer os moradores, porque Bujuru é constante acontecer. E também eu não tive nem tempo, porque foram muitas demandas, né, de ir visitar comunidades que nem a Quinta, a Barra. São comunidades de aglomeração grande também. E essas comunidades têm que ter esse atendimento. O município tem que ter, no mínimo. Hoje se pega R$3.000, R$4.000, compra gerador bom, um gerador de 3,5, 4 kVA, que toca tranquilamente uma caixa d'água, duas ou três junto, e tomara que não aconteça mais nenhum sinistro como esse, né, mas que o município esteja preparado para estar lá dando o apoio a essas comunidades. Né, vai lá, um gerador vai para Bujuru, um gerador usar lá na Quinta, Quinta e Barra, e outras comunidades aglomeradas, como Passim, Capivara, Várzea, também nós podemos auxiliar. Quase todo morador hoje, né, ele não tem mais aquela bomba, como se diz, a bomba de recalque, bomba manual. Hoje em dia, eles têm a bombinha elétrica. Então, quando não tem luz, eles não têm como se utilizar. Em todo o período que não teve luz, eu posso dizer que, né, a comunidade sofreu e eu sofri junto, porque eu passei o período todo também no interior. E, quando eu não estava no interior, toda a cidade tinha luz. Né? Eu acho que dois ou três dias, dois dias, não me lembro, não recordo bem, a cidade já tinha luz. Mas a minha rua, não. A minha rua levou 6 dias a ter luz, que é a rua Pedro Simão Zobre, que é a mesma rede que vai para o interior. Então, eu estava na cidade sem luz, mas como eu estava no interior, sem luz também. Mas a minha filha que está aqui na cidade sem luz. E também não posso deixar de mencionar, né, rapidamente aqui, né, tinha outras demandas, mas o vereador Nedlandes colocou muito bem. A Corsã é uma empresa que ela tem que ser independente da CE. São empresas distintas. Então, ela tem que ter a sua maneira de gerar a sua energia em caso de sinistro, que foi isso que aconteceu. Né? Então, nós devemos cobrar a gerência local, a agência local, essa atitude. E, para encerrar, né, eu tenho outros, tinha outros assuntos, mas o tempo passou rápido. Né, a gente acaba, né, ficando muito atento e não podia deixar de ser diferente a esse assunto, né, a questão de falta de luz no município, prejudicou muito. Nós também tivemos problemas com a safra de cebola, mas eu vou deixar para segunda-feira, né, para voltar. Também tenho algumas respostas aqui, né, para ser mencionado, mas eu vou deixar para semana que vem, já que o tempo se esgotou-se. Né, deixando, então, o meu abraço à comunidade, dizer que nós estamos sempre incansavelmente aí, né, trabalhando, cumprindo, né, com o que foi nos solicitado pela comunidade, que é representá-los e representá-los da melhor maneira. Então, a próxima semana nós estaremos trazendo outros assuntos, e um assunto que eu fiquei, né, um pouco triste e eu preciso bastante tempo para esmiuçar ele. Então, obrigado por hoje e até a próxima.
Obrigado, vereador Hildo. Explicações.
Vereador Lincoln, antes de passar a palavra ao vereador Inandi, agradecer uma pessoa também que nos ajudou muito aí, a comunidade, o doutor Antônio Carlos, através da Fropal aí, cara. A gente tem que fazer um agradecimento porque cedeu lá. Falemos com ele lá e cedeu vários postes lá para pessoas da comunidade, uma empresa que está sempre ajudando a comunidade através do nosso querido e amigo Antônio Carlos Barbosa de Freitas, que é do PP.
Muito bem colocado, né? Registro também meu agradecimento, mesmo não tendo sido através de mim, mas o beneficiado foi a população, né, vereador Nedim? Parabéns ao Grupo Fopal, na pessoa do senhor Antônio Carlos. Explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Boa noite, senhor vereador, né, assistente que está aqui conosco, né, colega que nos assiste para a Remédio da Rádio Cultura Irandina, né, e dizer, né, que, na verdade, a passada do ciclone no nosso estado, né, no Rio Grande do Sul, foi muitos municípios, na verdade, que foi atingido, né, não só São José do Norte, como a volta de Camaquã, Pelota, né, São Lourenço, Rio Grande, né, aquela volta de Capivari, né, e foi muitos postes derrubados da rede alta, né, alta tensão. E eu até acho que a CE, na verdade, foi esperta num detalhe, porque quando caiu esse vento nosso forte, a partir das 11 horas em diante, eu acho que houve o desligamento de luz, não poderia ter dado acidente, né? E se foi um ciclone, né? Eu me conheço como gente e não tinha visto ainda, né? 6 horas da tarde, a Capitania dos Portos nos avisava, né, que já tinha fechado a barra e nós já tínhamos um vento de 50, 60 quilômetros caído da noite, né? Esse vento chegou a 140 quilômetros, né? E na rajada, acho que quando dava os carreiros de unha, até 180. Então, foi muito vento, né? Devidamente, dos postes de luz, né, já ter completado 20 anos da rede alta, acho que tem uma dualidade, né, a rede de luz. Aí houve danos de postes quebrados, outros derrubados, né? Então, foi, na verdade, dentro do nosso município, uma demanda muito grande pela parte da CEPA conseguir arrumar, né? E a cobrança muito grande do nosso povo São José do Norte sobre a energia, né? Mas a gente, da mesma forma, dá os parabéns para os colegas que atuaram, trabalharam, né, na nossa rede alta, né, arrumando. O Fernando também estava em contato com nós com eles, né, dialogando, o lugar que tinha transformador caído, fio arrebentado, né? A gente passava para ele, né? E tinha mais um outro também que estava em contato e a gente assim estava formando, né? Claro que talvez até por falta de, né, pessoas que trabalhavam na CE, né, qualificada, né, preparado, chegando uma turma mais nova aqui se tornou mais difícil. Mas a informação que a gente teve, né, que tinha 4 caminhões trabalhando, cada caminhão tinha 4 trabalhadores e assim estava percorrendo todo o nosso município, né? Pegava aí 6-7 horas da manhã e ia até meia-noite. É, então, na verdade, a gente foi bastante ativo. Acho que todos os vereadores teve os seus contatos, né? Fazia suas demandas para ajudar o nosso povo, né? Não era diferente, né? E também, na verdade, no dia seguinte, estava todo mundo sem luz, não tinha contato de telefone, né? Aí cheguei em São Caetano ali e a gente começou a se deparar com casa desteiada, galpões caídos, muitos perderam os 2 galpões. Né? E a gente fez um levantamento de algumas casas, né? O que se precisava de teia, se trouxe para a Defesa Civil, né? E ali o Jonas, com a sua equipe, começou a distribuir, né? Até hoje me procuraram mais 2 pessoas da praia ali, né? Do lado do Campo Seu Osmundo, que não tinha procurado a Defesa Civil, ainda estavam com as casas desteiadas, né? Passei para o Jonas, para que possa levar para eles o mais breve possível, né? Mas perante uma tempestade, né, eu acho que não tem ninguém preparado. Por melhor preparado que esteja, num ciclone desse de, por exemplo, de 70 a 140 quilômetros, o vento, ninguém está preparado. Essa é a realidade, né? A gente tem que pedir a Deus que desvia, né, para outro lado, para o oceano, né? Como estava o pé do vento cravado aqui na região de Porto Alegre, na verdade se estendeu mais para o lado de Capivari, né? E aqui teve o vendaval muito forte, a gente sabe que foi grande. Quando chegar ao ponto do estreito até aqui, contar 26 postes caídos de luz, né? Fora as demandas dentro dos becos. Então foi muita coisa, né, para ser arrumado, né? E um trabalho muito, muito grande, né? Mas a gente dá os parabéns pelo comando, o Fernando e os outros mais da CE, que entravam em contato com nós, querendo saber onde é que tinha fio arrebentado, poste caído, né? E por intermédio dos moradores a gente ia colocando, né? Tal setor está com falta de luz, tal setor está o poste caído, tal lugar está o, né, fio arrebentado, e assim, daí por diante, né? Como ali no Passinho, o senhor Giovanni, ele fez o cê de várias casas, passou para nós, a gente passou para o Fernando, né? Claro que o troço não se resolve de uma hora para outra, né? A demanda era muito grande. Mas foi um trabalho longo, né? Da parte da Equatorial, né? Na demanda do levantamento de poste e chegar à luz para o nosso morador, né? Não só isso, como a Defesa Civil dando a assistência, né? Todas as pessoas que estavam prejudicadas, né? É isso aí. Então, acho que cada vereador fez o seu trabalho, né? Cumpriu a sua tarefa, né? Na verdade, teve os lugares que a gente teve, outros a gente não pôde estar presente, né? Mas todo tipo de ajuda a gente, onde foi chamado, a gente foi, né, visitando e fazendo um levantamento do estrago. Também quero colocar aqui nesse momento, eu sei que 15 minutos passa rápido, né, passar uma nota de empresário, de falecimento, um amigo, companheiro de São Caetano, né? Faleceu o nosso amigo senhor Delci Galteri, né, mais conhecido como Lica, borracheiro de São Caetano, né? O corpo está na funeral Santo Deus, né? E o enterro será amanhã, né? Sei que, por intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina, há muito escuto o plenário, né? E outras vezes não tenho os contatos, então, pela rádio vai se estendendo, né? Amigaço do peito, né? Criado junto com nós lá, né? Veio a falecer hoje, né? Então, a gente está relatando esse, né, a nota de falecimento do amigo Delci, mais conhecido como Lica, né? Borracheiro de São Caetano, né? Filho do falecido Mozart, né? Conhecido como Zazá. Tá? Também quero relatar também, né, aqui, fizemos um documento sobre um ofício, né? Sobre o beco do Tom, né? Se contava embaixo d'água também, né? Agora, nessas últimas chuvas que deu, né? E caminhamos ali para o executivo e, em seguida, foram ali fazer as drenagens d'água, né? Para que aquele povo ali ficasse desafogado, né? A gente sabe que tem muitas demandas dentro do nosso município, que são terrenos, né, loteados, né, mas, na verdade, sem a parte técnica, né, de, por exemplo, de, por intermédio da Secretaria de Obra, o planejamento, né, medição e lugares que a prefeitura não pode entrar, né? Mas eu acho que tem que ter solução, sim, né? Até solicitei uma reunião com a senhora prefeita, né, para levar uns 2 ou 3 dias ali, né, para marcar uma reunião e ver como pode ser feito o planejamento, né, desse loteamento ali que foi feito, né, sem estar legalizado, né? Porque, na verdade, o povo acho que não pode ficar embaixo d'água, mesmo que seja vendido um terreno, né, loteado pelos donos da chácara, sem planejamento, mesmo que a prefeitura não possa entrar, eu acho que temos que sentar junto com o executivo, levar os 3 ou 4 ou 5 ali e ver qual a forma, né, desses moradores ali fazer o planejamento dos seus terrenos, já que o dono da chácara, quando loteou, não fez, né? Agora, se a verba é curta dos moradores, é pouco dinheiro, e tiveram o privilégio de comprar uns terrenos para fabricar suas casas, um loteamento que não teve planejamento, tem que ter meio de regularizar, né, mais breve possível, e esse povo não ficar embaixo d'água, né? Porque, na verdade, acho que nós somos seres humanos. Nós estamos aqui no mundo emprestado por poucos tempos, né? Nós temos as velas acesas. E quando se pode fazer alguma coisa, se faz quando a pessoa é viva, né? Não é prefeito A, o prefeito B, o vereador C, o vereador A. Eu acho que é um dever de cada um, né? Nós, aqui, vereador, junto com o executivo, olhar sim, né, como o Beco do Tão em outros lugares, que não tem planejamento, que foi loteado, né, sem planejamento, mas sim, achar um jeito da prefeitura entrar ali, arrumar, fazer aterramento, abrir ali a saída d'água e esse povo não ficar afogado. Essa é a realidade. Então, eu pedi para a minha assessora entrar em contato com a senhora prefeita, marcar uma reunião, né, com a prefeita e o senhor Danube e ver o meio que esse morador possa fazer, né, regularizar os seus terrenos, que, na verdade, ali é um banhado, estão embaixo d'água. Tem moradores com criança ali que estavam com água dentro de casa, né? Mas ainda bem que o executivo, né, foi ali, deram, acho que, uma aberta nas águas, a água começou a se escoar, né? E soubemos que o inverno está aí. Então, é o seguinte, acho que tem que ter alguma drenagem, alguma saída d'água, mesmo que os terrenos não sejam legalizados, mas tem que ser arrumado, sim. Hoje dá me ligar. Senhor vereador, aqui nós estamos precisando de cascalho, precisamos de areia, né? E eu cheguei a ligar até para aquele colega que faz a limpeza de rua aí, que tira aterro, agora me escapou o nome dele. Não seria possível soltar uma caçamba de areia ali e dizer, não posso. Primeiro tem que passar pela prefeitura. Então é assim que funciona a coisa, né? Também quero dizer aqui, né, nesse pouco momento, né, nesse curto espaço que nós temos, no dia 6/7/2023, eu estive em uma reunião na Capitania dos Portos, né, em Rio Grande, com o senhor comandante capitão, né, Luiz Assis de Mareguerra, né, e o comandante Carlos, né, o senhor Ivan, colônia Z8, e o Nilton Mendes, colônia de pesca Z1, né, e o presidente da colônia da Balsa, o senhor Sérgio de Pelotas, representante da FURG, né, a Juliana, onde nós pautava sobre os cursos de matrícula e CIR para o nosso pescador, como recentemente a gente trouxe um curso para São José do Norte, que foi a POP1 e MOP1. Né? Então, temos trazendo para São José do Norte, possivelmente agora, mais um curso, talvez em setembro, né? Se chama curso reserva, para MOP1, POP1, né, e PEP3, inscrição, que essa PEP3 será para o ano, né, que vem, em junho e julho, né, que será um curso facilitado. E os candidatos que têm interesse, né, de se inscrever, que procura a colônia mais breve possível, né, até o dia 13, 14, se encerra essa inscrição, é uma inscrição rápida. Né, e se tiver, por exemplo, 30 pescadores que queiram a POP1 e a MOP1, que é motorista. Então, nós temos aí até o dia 13 para que faça a inscrição na coluna de pesca e para que aconteça esse curso de novamente, né, para CIR até setembro, provavelmente, né, este ano aqui. Caso contrário, será revogado para junho e julho do ano que vem, né, para que aconteça esse curso aqui. E sabemos que a PEP 3 se chama carta de mestre, né? E o pescador, para tirar a PEP 3, teria que ter estudo de doutorado. E a gente está conseguindo, por intermédio do Capitão dos Portos, né, um curso facilitado, né? Sabemos que não é 13 ou 14 dias de curso, mas sim que seja 30 ou 40 dias. Mas se for um curso facilitado, é a hora do nosso pescador se inscrever e tentar tirar as suas cartas de mestre, porque será exigência, né, talvez 2024, 2025, quem tem embarcação com convés de 12 metros, já ter a carta de mestre, até mesmo despachar a sua embarcação, né? E vamos, né, torcer que os colegas procuram as colônias, se inscrevam para que nós possamos preencher essas vagas, né? Também quero pautar aqui, né, sobre os brasões, né, a exigência da Capitania dos Portos, né, que tem que estar com nomes legíveis na borda, né, a inscrição do título da embarcação, né, e os órgãos que os representam, se é a colônia de pescadores do Zé do Norte, Z2 na proa, por exemplo, se é da colônia de Rio Grande, o Z1 na proa, se for da Pelotas, Z3, e se for da colônia de São Lourenço, a Z8. Além da, por exemplo, da levar o edital da colônia, onde ele se inscreveu, onde ele é sócio, né, tem que ter o nome e a inscrição da embarcação e o RG na popa também, né, ou do lado, se for caicos pequeno. Pautemos também, né, sobre os brasões, né, a engenharia naval, né, na verdade, tem um custo muito altíssimo, né? A embarcação que passa de 8 metros, né, o engenheiro naval cobra de R$ 600 até 800 pila, ou até mais de 1.000, dependendo do tamanho da embarcação. Pautemos com o senhor, né, o capitão de Mar e Guerra, né, que levasse para 10 metros, né, o mínimo, a embarcação com 10 metros, que fosse isento, né, na verdade, da engenharia naval, porque tem um custo muito alto, tem muitos pescadores aí que são pobres e, na verdade, não tem como pagar. Tivemos na quinta sessão da Barra, levamos a Capitania dos Portos, tinha um bote que era 36 feitio do Zé Monsanto, e esse bote com feitio do Zé Monsanto, na verdade, ele tem 9,5 metros, o cidadão coitado pobre, na verdade, não fez, né, ali a vistoria da embarcação, né, não passou na geometria, porque teria que trazer engenheiro naval e aí parou tudo. Então, para facilitar que seja incluída a embarcação, né, de até 10 metros. Né? De 10 metros para cima, sim, tem um engenheiro naval. Estourou já o tempo, vereador? Deu um apitozinho? Ah, tempo esgotado, né? Vai dar mais um minutinho? Beleza, então. Quero colocar também, né, o brasão, né, considerado com mar aberto, né, ele interior, na verdade, o que que acontece? Voltar a ter o que nós tínhamos antes, né, o que foi tirado. Mar aberto interior, costeira, terra vista. E o capitão do porto ficou de reverso aí para nós. Dizendo para os nossos pescadores também que a embarcação que se enquadra como artesanal é até a 20AB. Se passar de 20AB, não é mais considerado como artesanal. Então, acho que quando se faz, constrói a embarcação no estaleiro, já temos que ter a engenharia, junto com o carpinteiro que está construindo essa embarcação, o estaleiro, se for artesanal, dizer para eles, não pode passar de 20AB, porque é considerado como artesanal até 20AB. Deixar uma boa noite a todos, né? Segunda-feira temos aí de volta, se Deus quiser, né? E fico todos com a paz de Deus.
Muito obrigado aos vereadores que ainda estão aqui, nosso segurança que encontra na retaguarda, que é o Suedi Gleiser, estamos bem seguros, digníssima assistência que está em casa e aqui presencialmente também, a todos que trabalharam conosco, uma boa noite e até semana que vem no horário regimental.